cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
Ódio. Pois vamos falar do que não gostamos. E aqui vai um exemplo.
De ódio.
Quando uma saga não termina.
De ódio.
E quando o roteiro se valoriza.
De ódio.
Sem falar de ator que tem uma briga. E é por aí que vai esse cast sobre literatura, com tudo que não gostamos. Esse é o Formiga Prêmios.
Que prêmios?
Não se leva a sério esses prêmios. Essa régua tá bem baixa.
Muito baixa.
É só mais um truque para vendas. Nem devo falar daqueles
livros
que só existem para virar filmes.
Saco.
E eu já não aguento mais.
Não mais.
Esses genéricos e fanfics.
Que merda.
E é por aí que vai esse cast sobre literatura, com tudo que não gostamos. Esse é o Formiga Cast sobre livros. Ouça o cast e tente não se irritar.
Olha, eu tenho que falar que eu tava rindo aqui, mas cara. Essa paródia tem 4 GB, eu não entendi 10K do que você falou, entendeu?
Do mesmo jeito que a própria música original, né?
Não, é o que eu ia comentar. No geral, é esse o espírito de quando você ouve System, né? Você não entende 90% do que o Serge Tankian tá falando. Você vai pela vibe da música.
Mas é, não, gostei. Minha dicção já não é das melhores, ainda mais cantando rápido igual esse cara. Puxa, foi complicado.
Não, mas eu gostei muito da sua entrega, cara. Tá cada vez melhor nisso, disputando aí o Daniel, o troféu de autoestima. Parabéns pra vocês dois.
Não, e o pior, que o difícil foi, eu gravei lá no escritório no meio da tarde de hoje, pra dar tempo. Então eu fui naquela que não era nem gritado, porque eu não podia gritar, nem baixo, porque ia ser impossível. Então. Nem foi com foi e tal, enfim, mas, enfim, tá aí pra marcar, né?
O Ratos de Porão acabou de ligar aqui pedindo o estilo deles de volta, tá?
Fala que eu vendo esses direitos por R$2.
Ai, ai. E aí, pessoal, entrando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje aqui reunidos para fechar a trilogia do ódio, porque afinal de contas nós já falamos o que nós odiamos nos quadrinhos, o que nós odiamos no cinema e por conta de algumas sugestões, né, a gente nem tinha passado essa pauta pela nossa cabeça quando nós fizemos esses programas do ódio, mas aí perguntaram se ia fechar a trilogia com o que nós odiávamos na literatura. E aqui estamos nós, né, para falar aí das incursões literárias que mais nos tiraram do sério ao longo da nossa vida de leitores. E, enfim, eu aqui, Daniel Fontana, que odeio muita coisa, acompanhado de Gustavo Cláudio Rodrigues.
E aí, pessoal, assim como o Daniel, também odeio muita coisa, e para não me perder, tô aqui com a minha listinha aqui de ódio.
Conosco também Rafael Ranieri.
Como os dois anteriores, eu também odeio muita coisa, mas felizmente eu administro o meu ódio com um ópio.
show de bola. É, completando aí o quarteto, Bianca Zasso.
É, também fiz a minha listinha do ódio e descobri que eu odeio mais coisas do que eu imaginava.
Então é isso, vamos ao ódio.
Bom, parceiros aí de fone, como já foi comentado, né, nos outros podcasts aí do ódio, ódio no cinema, ódio nos quadrinhos e tal, é claro que não faltam coisas para se odiar na literatura. Embora seja uma arte que todos nós amamos aqui, gostamos muito de consumir e consideramos demais, ainda assim ela tem algumas coisas, ou melhor, muitas coisas a qual nós podemos odiar. Então vamos lá, eu gostaria de começar com uma questão muito simples que não entra nem nos autores, enfim, nos escritores em si, mas na própria edição, quando muda o seu país de origem, que eu tenho certeza que muitos de vocês, inclusive o Daniel, compartilham desse meu ódio, que são as traduções mal feitas. Se tem uma coisa que eu odeio, porque assim, se você pega cinema, não tem problema uma legenda ser mal feita, uma dublagem ser mal feita, porque você consegue absorver todo o resto dessa arte, né? A questão da linguagem é apenas uma pequena porcentagem de tudo aquilo que você está consumindo. É, música não é traduzido, quadrinho, você também tem todo um contexto e você consegue deixar passar uma ou outra coisinha, mesmo que algumas coisas sejam escrassas, né? Mas no caso da literatura é complicado porque é linguagem 100%, né? Então quando uma tradução é mal feita, e eu não tô aqui nem colocando a questão de, tipo, simplesmente palavra errada, uma tradução de uma palavra em seu sentido denotativo, não. É, eu tô falando às vezes a própria construção da frase. Às vezes você pega um tradutor que não é muito experiente ou que não pesquisou a fundo a obra original e o seu autor, nossa, sai uma coisa totalmente fora de sentido e de conceito, e que isso acaba refletindo na visão do leitor na obra num todo, né?
Eu vou trazer aqui, tá? Eu vou dar nome aos bois, não tô nem aí se alguém não vai gostar, entendeu? Sabe? Que se dane.
É o dia do ódio.
A edição de Homens Difíceis da Aleph, eu não sei se teve... posteriormente ganhou uma nova edição aí que os caras, sei lá, colocaram outra pessoa pra traduzir, porque era a única forma de limpar todas as merdas que a edição que mandaram pra nós contém. Mas enfim, gente, olha, se você se arrisca no inglês e ainda não leu Homens Difíceis aqui, o que a Aleph lançou, cara, meu, compra o original, cara, porque é absolutamente nojenta a tradução daquilo ali, sabe? A ponto de, vou dar só o pior exemplo que me vem à cabeça no meio de muitos. O Gustavo lembra também, o Gustavo pode atestar que foi enviado uma lista das besteiras que essa tradução tinha pra editora, que nós não recebemos resposta, né? É bom comentar isso. Mas enfim, em determinado momento, o livro do Peter Biskin, Easy Riders, Raging Bulls, é citado dentro do texto, e esse livro aqui no Brasil chamou-se Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood. Ok. Quando a tradutora coloca lá, Na cabeça perturbada dela, ela achou que o texto estava fazendo referência aos dois filmes, o Easy Rider e o Raging Bull. Então ela colocou Sem Destino e Touro Indomável, o que não faz o menor sentido para quem nunca tinha ouvido falar do livro do Biskin, né? Então, enfim, minha primeira farpa aí em direção às traduções horríveis aí que a gente é obrigado a engolir aqui no Brasil.
Exato, é. E assim, a gente tem alguns outros problemas, né? Inclusive teve um Formiga na Tela recente, que eu fiz com o Daniel, sobre Meridiano de Sangue ou Rubor Crepuscular no Oeste, do Cormac McCarthy, que no geral a tradução, ela não é assim, mal feita, né, o geral do livro. O problema é que tem algumas coisas que ela pega que dão alguns problemas conceituais, né. Uhum. Um deles é o próprio modo como o protagonista, né, protagonista entre aspas, né, é chamado, que no caso deixou como Kid, em itálico, sendo que o conceito poderia ser um garoto com uma maiúscula, por exemplo, porque ao longo do livro, você acompanha o crescimento desse personagem, e ele, muito mais do que uma pessoa física, ele representa um conceito, como muita coisa naquele livro. E pra quem conhece o McCarthy, entende o estilo de literatura dele, quando ele coloca um personagem, esse personagem é muito mais uma materialização de algo, uma personificação de um conceito, do que um personagem em si. Então, isso, pra quem não tem um conhecimento prévio do autor, não entende essa característica dele, pode ter um viés de interpretação coração totalmente errado. E não só isso, pega uma pessoa de primeira viagem que começa a ler esse livro, o livro tem toda uma linguagem própria, você não imagina os caras falando: ah, tô amarrando aqui o meu cavalo e vem esse tal de kid encher o saco. Não, vem esse tal de moleque encher o saco. Ou seja, você perde todo o contexto, né? Rafa, Bia, vocês têm algum exemplo aí de tradução que tiraram vocês do sério?
Na verdade, você sabe, cara, que você falou da coisa da tradução, é que não é necessariamente uma coisa de ficção, mas eu sempre fui muito chato com essa coisa de tradução por conta do que você acabou de falar. E é um exemplo, assim, que eu carrego desde que eu tava na faculdade, porque naquela época, todos os professores já falavam pra gente que se a gente pudesse ler os textos no idioma original, era muito melhor, porque filosofia é um negócio que depende essencialmente de você ler e interpretar o que está sendo lido. E, cara, algumas coisas são dificílimas de você entender se você não está lendo no idioma nativo. Tem um exemplo clássico de um neologismo que o Heidegger criou, chama-se Dasein, que eu não sei em que pé que está isso agora, faz um tempo que eu parei de acompanhar.
Rapidinho, tá? Rafa, você pode traduzir Dasein só para entrar no contexto do que a gente está falando?
Então, aí é que tá. A minha continuação dessa fala é justamente sobre isso. Da última vez em que eu acompanhei o processo de debate sobre a tradução desse termo, ele tinha 14 traduções diferentes. Nenhuma delas era unânime. Tem uma que é mais usada, que traduz-se por ser aí, ou então alguns usam uma tradução alternativa que é mais pragmática, que é ser no mundo. E, cara, dependendo de como você lê essa tradução, muda completamente a sua interpretação. Então, sempre que eu pude, apesar de não ser um poliglota, sempre que eu pude, eu tentei ler os textos no original. Porque, por trabalho que dê, cara, tradução mal feita fode com o texto inteiro. Fode com a interpretação da coisa toda inteira. E, mesmo num trampo de ficção, é o que você acabou de falar. Ficção depende de imersão, depende principalmente a gente falando de literatura, porque cinema é uma imersão muito mais rápida, né? Ela tem hora pra acabar, literalmente. Quadrinhos, você ainda tem a coisa da narrativa visual, que às vezes te distrai da questão textual. Às vezes a narrativa, às vezes o texto do quadrinho não é muito bom, mas se a arte for boa, você sai um pouco disso. Livro não tem escapatória. Livro é uma mídia unicelular. Se a tradução é mal feita, cara, caga-se tudo. E a vida inteira eu aprendi o quão cagadas essas interpretações podem ser. E isso vai até de alguns clássicos que a gente lê, como, por exemplo, frases famosas de Maquiavel. Ah, os fins justificam os meios. Ou coisas como, por exemplo, declarar, penso, logo existo. Nenhum deles nunca disse nada disso, cara. Isso são, pelo menos, de 4 a 6 séculos de má interpretação textual. Então, eu acho que você tem bastante razão em apontar más traduções como uma das coisas que a gente tem que mais odiar na literatura.
Só pra, antes da Bia falar, só também passar um pano em algumas coisas, que nem, às vezes tem muita coisa que não dá pra ser traduzido e ponto, né? Então, por exemplo, eu lembro muito bem quando eu tava lendo o livro do Exorcista, que chega uma hora que, quando a Reagan tá naquela fase da hipnose, aí o cara pergunta: quem é você? E no livro, eu não lembro se tá, aqui a tradução em português, eu não lembro se tá cão ou cachorro. Aí, assim, você sendo um desavisado, você pensa: puxa, mas não faz sentido. Enfim, ou se não, ela só jogou essa palavra e ponto, né? Só que qual que é a questão? Imaginando original, ela respondeu dog, que seria o contrário de God, né, Deus. Então, tem essa questão também, né? Então, assim, pô, como é que o cara aqui no Brasil iria traduzir, né? No caso, o cão até meio que dá certo por causa do cão Satanás, né? Mas, ainda assim, vai ter muitas coisas, ou até termos em inglês, né? Tipo, então, aquelas coisas, once in a blue moon, sabe? Vão ter coisas que não dá pra serem traduzidas, ou até trabalhos hercúleos, como, por exemplo, o primeiro segmento da Voz do Fogo, que acompanha o pensamento de um primata, né, um homem da época um homem das cavernas, praticamente. Então é uma linguagem muito, muito, muito truncada. Eu até acho que a pessoa que traduziu, infelizmente me foge o nome agora, fez até um bom trabalho. Mas, enfim, o que o Rafa falou é total verdade. E agora, Bia, jogue aí seu ódio nos fones de ouvido do nosso ouvinte.
Ai, isso que o Rafael falou de ler no original, eu senti na pele de dia que, pra quem não sabe, né, de tantas coisas que eu já fiz nessa vida, eu cheguei a começar a faculdade de arte cênica. E na época, eu me interessei muito por ler o Konstantin Stanislavski, famoso pelo método Stanislavski. E eu acabei pegando um livro bem antigo que tinha na biblioteca, uma das primeiras traduções dele pro português. E eu não entendia nada. Assim, eu lia, aí sabe quando você lê uma frase, você pensa assim, eu acho que a pessoa quis dizer isso, mas o modo como tá escrito me levava a várias interpretações. Até o dia, né, que chega um professor pra você e diz assim, não, as traduções no Brasil são muito ruins, você tem que tentar ler em outro idioma, se possível no original, porque assim, tipo, uma frase que fala de imersão em personagem, a pessoa fala de emergir em personagem, sabe? A pessoa fala de mergulho quando o negócio seria você, não é bem um mergulho ao pé da letra, é um mergulho dentro de uma condição física, de uma condição psicológica. Só que o modo como essa pessoa escreveu, traduziu no caso, você fica olhando e você pensa que você tem que mergulhar mesmo. Aonde? Não sei, no concreto, talvez, né? No palco. E aí foi a minha primeira, foi a primeira vez que eu senti na vida como faz diferença uma boa tradução. E lá da infância que eu lembrei agora é o fato de que eu sempre achei absurdo o fato de aqui no Brasil os bruxos, quem não é bruxo ser chamado de trouxa no universo Harry Potter, tá? Porque tem várias palavras que podiam ser utilizadas pra isso e a pessoa me usa trouxa. Trouxa é quem inventou. Ela, né, fazer o quê? Ela já até bateu as botas, mas a gente não perdoa. Não perdoa o Lee Wilder por ter traduzido como trouxa. São alguns traumas, né? Acho que vai piorar com o tempo, com certeza, até porque agora eu tô lendo no original um livro sobre o Cassavetes e tô vendo que eu aprendi tudo errado sobre o Cassavetes por causa das máscaras do sol, tá? É a vida.
Deixa eu fazer um comentário sobre o que o Gustavo falou dessa parte do exorcista, do dog, o god e tal. Aí cabem, né, as bem-vindas notas de rodapé, né, notas explicativas, porque afinal de contas, né, a gente sabe que tradução literal não existe.
Exato, boa.
O tradutor tem que rebolar, sabe? A gente pega umas coisas. E assim, voltando até o Meridiano de Sangue, a gente tem algumas besteiras do tipo que pra mim são intoleráveis. Palavras em inglês que o cara poderia ter traduzido se esforçasse ou parasse pra pensar 2 minutos, mas ele não, ele quer deixar o original. Meu, qual é a justificativa pra você colocar Vende Mainlander, sendo que na edição de Portugal do Meridiano de Sangue, tá? O homem da terra de Van Diemen, entendeu? Exato. Cara, não, sabe? E eu acredito que isso também, cara, na fantasia isso é um problema, né? Haja visto Tolkien, né? Como que tem diversas como as fusões de palavras, né? E quase neologismos ali que aparecem às vezes como, na maioria das vezes, né? Como nome próprio mesmo, mas aí você pega o Moorcock, que tem Eric, The Kingslayer, entendeu? Pô, Kingslayer é assassino de sua própria espécie, mas ali tá com uma palavra só. O que o cara faz? O cara faz o que a nossa, ou melhor, o que o cara tem que fazer. Ele vai de acordo com o que a nossa língua manda fazer, entendeu?
Sim.
Porque eu não sei em qual momento do mundo alguém começou a achar que o inglês é a língua oficial de 7 bilhões de pessoas, cara. Porque não é, entendeu?
Exato.
Então... E atrapalha, inclusive, na questão da prosa, né? Do ritmo da prosa, sabe? Tenta trazer isso pra nossa língua, porque, me desculpe, se entra uma palavra em inglês que a gente sabe que poderia ter sido traduzida, poderia ter sido colocada dentro do contexto na nossa língua, você perde completamente o clima ali da leitura, do ambiente da atmosfera que você criou dentro da sua cabeça ali, lendo o livro. No Meridiano de Sangue, eu tô sofrendo disso, aliás,
fica... Oi, fala.
Não, desculpa, cara, é que você tocou nesse ponto, e eu lembrei de uma experiência que eu tive pra falar justamente que às vezes isso é muito por parte também da limitação dos tradutores. Não chumbando os caras, tal, é o trampo deles, etc, mas existem diferenças de escalas, né, na qualidade de um profissional. E eu lembro de ter pego uma tradução da Odisseia, que foi a primeira tradução que eu peguei em poema mesmo, né, porque até então eu só tinha lido em prosa. e era uma edição da USP, da EDUSP, né? E era uma tradução do Odorico Mendes, famoso filólogo brasileiro. E eu falei, ah, do caralho, né? Nunca tinha lido a Odisseia em português. Peguei o livro pra ler e continuei não lendo a Odisseia em português, porque o que quer que seja aquele idioma que aquele homem estava usando pra traduzir do grego clássico, eu não reconheço como português. Eu me senti um completo imbecil. Eu lia o que o cara escrevia. Chegou a um ponto, isso foi mais ou menos na época da faculdade também, eu já tava aprendendo alguma coisa do grego clássico. Chegou em algum ponto que eu me lembro dessa experiência de ter visto uma palavra em grego que eu sabia o que significava em português, mas não entendia a palavra que o Odorico tinha escolhido para traduzir ela para português. Então foi uma experiência de pegar a tradução e falar, eu não sei que idioma é esse, eu não sei falar português, eu não tenho um idioma próprio, eu sou uma besta. E aí você vê, ah, não tem tradução para certos neologismos que o Tolkien gostava bastante? Cara, tem. Vai do leque que o tradutor tem disponível de conhecimento da língua. O próprio Tolkien, quando ele escreveu a obra dele, sabendo o que ele tinha feito, ele deixou assim, um manual de tradução de termos e expressões e lugares e nomes para que isso fosse adaptado mais fluidamente para soar bem no idioma que se traduzia. Porque o Tolkien, ele tinha essa preocupação, né? Não bastava você traduzir a palavra. Ela tinha que soar de uma determinada forma. Ou palavras traduzidas do élfico tinham que soar de forma musical. Palavras traduzidas do idioma negro tinham que soar de forma ríspida, tinham que soar de forma bruta. Então ele sabia o que ele estava fazendo. E acho que às vezes falta um pouco para os tradutores, que, aliás, assim, a gente também tem que passar um pano para muitos desses profissionais, porque a gente sabe que editoração, publicação e essa caralha toda tem prazo, custa dinheiro, tem um monte de gente que recebe uma pica de 500 páginas na mão e fala, ó, traduz pra semana que vem, e o cara tem que fazer o que consegue, né? Mas quando isso não acontece, às vezes acho que falta um pouco de abrangência, de aprofundamento no conhecimento do idioma para traduzir esse tipo de coisa.
É, a gente podia deixar aí deixar no ar a ideia de pegar um dia e fazer um podcast sobre traduções nos quadrinhos, né?
Boa!
Nossa, com convidados.
Com convidados. Assim, mas o convidado principal não vai aparecer, né? Vai ser só citado, né? Entendedores entenderão a minha ironia aqui, mas enfim.
Tem que ser uma live. Vamos mudar de tópico?
Vamos.
Bom, agora eu vou passar aí a palavra para alguém, mas nós agora falamos de coisas que não são de responsabilidade do autor per si, então acho agora interessante a gente botar um pouco na conta desses caras aí, dos próprios progenitores das obras. Alguém quer pontuar alguma coisa?
Olha, eu odeio livro que na cara larga é feito pra virar filme.
Exatamente.
E assim, então, eu vou... Como é
pra... É o autor que tem que ter direito, né?
É, cara. Mas assim... Não, e sabe o que é o pior? Esse rolê de transmídia é um negócio tão chato hoje. E não só pela obrigatoriedade de você ter que ficar lançando mil coisas aí relacionadas ao mesmo universo, mas principalmente quando o cara tenta fazer um, assim, tenta meter um balaio de fanservice dentro da obra dele, como é que se diz? Meio que pra sensibilizar o estúdio pra onde ele acha que ele vai vender a porra do livro dele, tá? Parece que eu tô falando um negócio muito assim, sabe? Pô, nada a ver, mas qual é o exemplo daquilo que você tá falando? Dou um exemplo, cara. O David Goyer, né? Todos nós conhecemos aí como um cara, como é que se diz? Eu não vou nem falar um bom roteirista, mas um cara que deu boas ideias pra bons filmes aí, né? Filmes que a gente gosta, mas ele nunca é o roteirista principal quando o filme é muito bom. Como, por exemplo, os Batman do Nolan, né? E, enfim, o cara resolveu atacar de escritor porque tá na moda e sabe, e todo mundo adapta livro, não sei o que lá. Ele fez A Sombra do Paraíso, que é um livro muito, muito, muito arrastado, muito ruim, e na cara dura, cara, é recheado de referências ao cinema, né? Como ele é um queridinho da Warner, ele faz inúmeras menções a Matrix e tal ali, sabe, pra agradar o patrão. Então, o cara... E detalhe, o livro, antes de estar terminado, ele já tava com os direitos vendidos pro estúdio.
Exato.
Você percebe isso, cara. Outra besteira nesse naipe é que, eu, felizmente, eu não li o livro, mas eu e o Gustavo, a gente viu o filme na cabine, né? Que, e, olha, o livro deve ser tão odioso quanto Perdido em Marte. Nossa, né? Esse é, cheio de fanservice de cinema também, né? Assim, cara, parece que pra você dialogar com essa geração aí, pra você fazer um livro de sucesso, um best-seller, que não seja cabeçudão aí, que não afaste outras camadas mais jovens de leitores, você precisa, sabe, colocar referências reconhecíveis. Só que essas referências reconhecíveis enchem o saco, né, no filme. É, enfim, acredito que o livro também siga esse mesmo modus operandi. Mas, enfim, quais mais, né? Ah, cara, de fantasia aí, a gente tem um monte aí, né? Tem um monte.
Ah, ó, eu vou dar um outro exemplo, que é muito parecido com o caso do David Goyer, que é do Andrew Piper, quando ele fez o Demonologista. Primeiro, eu não li o do Goyer, nem nunca vou ler, pra ser bem sincero. No caso do Andrew Piper, ele começa muito bem o livro, ele começa muito bem, é tenso, tudo mais, só que vai passando o tempo, aí o livro começa a ficar ruim, porque a história fica ruim, mas você percebe o seguinte, cara, o cara tá descrevendo cenas, ele não tá escrevendo um romance. Pra quem tá ouvindo, às vezes pode pensar, ué, mas um livro não é uma descrição de cenas, né, pensando de uma forma bem simplista, e não, a cena é uma unidade imagética, e uma unidade que acontece durante um tempo definido, com começo, meio e fim. É uma questão sequencial. Agora, no livro, o cara, em um mesmo parágrafo, ele pode estar falando de uma coisa que não tem tempo, por exemplo. Ele pode estar descrevendo uma característica do conceito daquele universo, do personagem, enfim, várias coisas. E outra, também, a linguagem da literatura. Por exemplo, você pode estar lendo e colocar o sentimento de um personagem que você não teria como filmar. Sei lá, o cara ficou triste, é como se tivesse uma tempestade sobre seu cérebro, sei lá, alguma coisa assim, que filmado não teria como, ou ficaria ridículo, ou enfim, o cara sente um cheiro e lembra de não sei o que, enfim, várias coisas. Só que daí, o Demonologista, você lê, você consegue ver exatamente tudo que tá acontecendo. Isso é bom? Não, isso é péssimo, porque o livro perde força, o livro vai perdendo força, e você vê que, assim, meu, o cara, ele queria realmente fazer um livro que fosse muito fácil pra ser traduzido em tela. Não é à toa que o mesmo caso que o David Goyer, que o Daniel falou, o livro mal lançou, já tinha um estúdio, não vou lembrar qual agora, talvez até o Warner mesmo, já tinha os direitos, inclusive quem era o responsável pelo projeto era o Robert Zemeckis ou o Ron Howard, pra vocês terem noção.
É a cara do Ron Howard, né?
É a cara do Ron Howard, filme que perde a força, começa interessante e perde a força, é a cara dele. E no caso, o que acontece muitas vezes com os estúdios, hoje em dia, quer dizer, não hoje em dia, já faz aí alguns anos aí, pelo menos uns 10 anos, mas que eles têm feito muito. Hoje em dia, cinema é um investimento muito arriscado, porque você tem um comportamento de público que mudou muito de uns tempos pra cá, você tem concorrentes como Netflix, enfim, tem gente que não se interessa mesmo por cinema e tal, então às vezes os estúdios, eles precisam de uma garantia de retorno. Então, eu vou adaptar um livro, esse livro já vai ter um fandom dele, já vai ver quantas cópias vendeu, o que o pessoal achou, então o estúdio já tem uma base de saber se o filme vai dar certo ou não, quanto ele pode investir ou não, e aí seguir pra frente ou nem fazer o projeto, como foi o caso do Sombras do Paraíso, pelo visto, que os direitos foram vendidos, mas até agora não saiu, provavelmente porque eles viram que não deu certo o livro, não conseguiu fã nem nada, então esquece.
E que é uma trilogia, né? É bom citar que é uma trilogia.
Inclusive, trilogias tá aqui na minha lista, mas a gente vem falar sobre isso depois. Então vai ter muito disso, né? Esse caso de livros encomendados pra gerar uma base de leitores, uma base de fãs, pra daí fazer um filme. Então, isso tem muito, né? A gente pega aí, o Daniel falou de transmídia e tal, até essas outras obras derivadas de obras já existentes, sei lá, o do Harry Potter é Animais Extraordinários, sei lá o nome, porque nem os Harry Potter vi, mas você tem, né, muito disso. Enfim, Rafa, pode ir, eu te interrompi, desculpa.
Eu só queria falar que eu odeio o livro de Star Wars também, tá? Pode falar, Rafael.
Boa. Eu também, obrigado.
Cara, qualquer coisa que não é... Eu não tenho problemas com projetos transmídia, eu tenho problemas com duas coisas que acontecem em 99,9% dos projetos transmídia, que são, primeiro, é uma extensão para capitalização, tá? Não, ou seja, não foi projetado. Então você tem, por exemplo, vocês citaram agora o Harry Potter. Beleza, o Harry Potter tem lá lançar os 7 livros básicos dele. Não foi o bastante para J.K. Rowling. Aparentemente ela não se conformou de vender bilhões de livros e ela precisa de mais bilhões de livros para fazer sei lá o quê. Então ela vendeu a marca dela e hoje você tem uma caralhada de coisa envolvendo aquele universo. Coisas canônicas que surgem em outras mídias. A J.K. Rowling virou, assim, não que Harry Potter algum dia tenha sido referência para qualquer coisa dentro da literatura de fantasia séria, por assim dizer. Mas ela conseguiu se tornar uma chacota ainda maior porque a gente sabe que nada do que ela diz é realmente canônico, é realmente a última palavra. Pensem nela como uma espécie de George Lucas da literatura, tá? Se ela escreveu alguma coisa, ela provavelmente vai escrever outra coisa por cima desmentindo aquela primeira que ela escreveu. E isso é um problema, porque você não consegue levar a sério aquele universo. E segundo, que é o... Nossa, eu falei do projeto... Eu tinha uma segunda coisa pra falar. O que que era? O quê? Nossa, que brisa. Caralho, era do Transmídia. Fiquei pensando nisso meia hora.
Cara, deixa eu aproveitar que você tá relembrando, só pra não perder, até mesmo porque é curtinho, né? Que o Daniel falou que odiava os livros de Star Wars, a Bia também e tal, você tá falando Transmídia. Só uma questão sobre esse problema, que é o seguinte. O livro, muitas vezes, ele vai perder a força. Por quê? Porque a maior parte do público tá concentrada no cinema. Mesmo que, originalmente, muitas dessas obras tenham surgido na literatura, como é o caso do Harry Potter. Muito mais pessoas viram o filme do que leram o livro, por exemplo, mesmo que a quantidade de leitores seja incrivelmente grande. Mas eu vou dar aqui um exemplo de um dos primeiros livros do Star Wars, talvez tenha sido até o primeiro, Herdeiros do Império, do Timothy Zahn, que continua a história a partir do Retorno de Jedi. E no caso, qual que é o problema? A história até que é bacana, assim, sabe? O cara consegue gerar um plot interessante, com novos personagens interessantes, só que um problemaço que faz o livro perder muita força é porque ele fica sempre dependendo do filme, no seguinte sentido: o Luke tá passando por algum problema, algum perigo, e a descrição do livro é mais ou menos assim: e Luke agora está se sentindo tão tenso quanto quando entrou na caverna em Dagobah, por exemplo. Enfim, ele remete o sentimento que o cara tá tendo no momento que você tá lendo, ele é remetido a uma coisa que aconteceu nos filmes. Então, assim, você não consegue ter nenhum tipo de originalidade, você não consegue fazer com que essa obra original ganhe força. Quiçá, os outros livros, inclusive os recentes, que ficam costurando aí as histórias entre os filmes novos, que os autores não têm liberdade nenhuma, porque eles não podem fazer algo tão grandioso ou que mexa tanto na trama, porque todo mundo sabe que pouca gente vai ler os livros, e o pessoal tem que entender os filmes. Então o cara tem que fazer aquela história bem fuê, porque a história não pode atrapalhar nada do cinema. Então é uma coisa que perde muita força. Sem falar, é claro, dos prazos absurdos que esse pessoal tem pra fazer o livro, né? E isso também cai na tradução. Inclusive, eu tô até me estendendo mais do que eu queria nesse tópico, mas... eu e o Daniel, uma vez nós fomos num evento da mesma editora que ele comentou, que falava sobre lançamento dos livros e tal. Nós dois, porque ninguém mais naquele auditório sentiu esse ciricutico, só nós dois, quando falaram que finalmente ia trazer Solaris de volta pro Brasil. Nós ficamos animados, não sei o que e tal. Aí, pra vocês não acharem que só eram nós dois com interesse nesse livro aqui no Brasil novamente, teve uma pessoa que perguntou algo correlacionado relação ao livro, só que obviamente a pessoa não era muito informada, pois perguntou se o Stanislaw Lem viria até o Brasil, por exemplo.
Virar na Comic Con.
Mas beleza, tipo, deixa isso pra lá. E a gente ficou super animado e tal, e a previsão era que fosse, não lembro se no próximo semestre ou no próximo ano. Passa semestre, nada. Passa ano, nada. Passa mais um ano, nada. Pô, aí teve um dia que nós fomos fazer uma reunião com uma pessoa lá da editora, que agora não tá mais lá na editora, e nós perguntamos, né, brother, o que aconteceu com Solaris que até agora não lançaram? Tá sendo problema na tradução, tal, não sei o quê. Ah, não, é que a gente teve que colocar os livros do Star Wars na frente. Mano do céu. Mano do céu. Bom, felizmente aí Solaris acabou chegando e é uma maravilha, tal,
Livros de Star Wars encalhando, né?
Livros de Star Wars encalhando. Mas o que me chamou a atenção é que a correria, cara, esses livros, o intervalo deles serem escritos pelo autor original original, até chegarem nos outros países como o Brasil e serem traduzidos, foi um intervalo ridículo, assim, menos de um ano e meio. Isso, para um livro, é um absurdo, assim. E então, assim, muitos desses livros de Star Wars eu nem li, viu? Quer dizer, muitos, eu não li nenhum deles. Mas calcule a qualidade, não só da obra, e não tô nem colocando culpa no autor, tá? Porque o autor tá sendo pago, tá sendo empregado e fazendo uma correria que ele tem que fazer. E os tradutores, imagine só, né? Enfim, só colocar essa questão aí. Rafa, você lembrou o que você ia falar?
Não, podem continuar.
A Bianca ia falar dos livros que viram filme também?
Sim. Não, antes disso eu ia só falar isso de... A tia Jo perdeu os critérios dela, tá esclerosada desde que ela terminou de escrever os 7 livros do Harry Potter, tá? Isso é uma coisa que qualquer pessoa que lê os livros sabe disso. E aí eu acho que também é uma questão de ganância, né? De ao invés de se preservar e ficar ali, é isso aqui que eu tenho pra oferecer pro mundo, não, né? Mas cada um sabe como lida com o seu dinheiro. Tia Jo não sabe lidar com dinheiro. Mas isso de livros feitos pra virar filme, pra mim me dá muito nos nervos quando um livro vira um filme e aí a capa do livro, a nova edição, é a capa do filme. É um cartaz do filme. E aí eu fico pensando, né? Tanta gente estudando pra fazer uma capa legal do filme. Aí você pensa, tem criatividade e aí ela é trocada por um cartaz de filme, tá?
Ah, mas isso aí não. Novos, né? Não, mas calma lá. Mas isso aí isso aí é pra vender, né? Isso aí é uma estratégia de marketing, porque aí você não pode colocar na conta da galera, porque eles estão querendo que o livro chegue a mais pessoas. Quanto mais pessoas olharem pra edição, melhor, né? E a questão do...
Eu sei, mas eu odeio isso.
Não, mas aí, então aí você não odeia uma questão da literatura, você tá odiando uma questão do design e diagramação.
Que é parte da literatura,
tá? Não concordo, não, porque... Enfim, você vê essa edição nova aí do Laranja Mecânica, aí não é o cartaz do filme, mas é uma imagem do filme, entendeu? Não vejo problema nisso, não. Acho que...
Tem um exemplo pontual, é que eu não consigo lembrar de outro, mas tem um exemplo pontual só que realmente me incomodou nisso que a Bia disse, que foi quando os caras estavam pra lançar o filme do Senhor dos Anéis, e eles trocaram a capa da edição tripla da Martins Fontes, que era belíssima, que era uma ilustração do Alan Lee, do Gandalf, famosíssimo, por uma imagem das duas de Barad-dûr com o olho de Sauron no topo e tudo mais, mas era a imagem do filme. E eu falei, puta, que bosta, quem for comprar o livro agora vai perder a ilustração maravilhosa do Alan Lee, ter que ficar com essa lixeira. Mas aí depois eu assisti os filmes e eu fiquei apaixonado pelos filmes e tudo ficou bem no final.
Não, tem uma outra coisa que há de ser dita, que assim, tem a questão econômica também. Às vezes a editora só pode lançar porque ela não vai pagar um artista pra refazer aquela capa, entendeu? Então é muita, assim, eu acho que é pegar muito no pé se ir por esse lado, porque tem muita coisa que chega aí nas nossas mãos, que aparece na prateleira aos trancos e barrancos no nosso mercado, entendeu? Então se esse é um dos males que a gente tem que aguentar pra ver o livro ser lançado, porra, aguento de boa, na boa. O que eu acho foda agora, falando agora que Star Wars entrou, falamos de Star Wars e de Harry Potter, né? Bom, como chegou Harry Potter, né? Também queria falar que eu odeio plágios, né? Mas, beleza. Sobre Star Wars, tinha mais um negócio que eu tinha pra falar. Ah, cara, já querem entrar direto nas malditas novelizações? Porque aí sim é um problema, sabe? A relação do filme com o livro, cara, novelização de roteiro, eu acho um negócio... Puta que pariu, que coisa assim. E os caras se esforçam, né, meu? O Alan Dean Foster até que fez um trabalho bacaninha no Alien, né? Pelo menos no primeiro, né? Não sei se ele fez os outros, mas... Enfim, o problema, pra quem leu, né? Não sei, acho que daqui só eu li a novelização do Alien Oitavo Passageiro. O problema é que ali existem descrições técnicas, assim, que aproximam a narrativa de uma ficção científica mais cabeçuda. Porém, né, você tem um problema aí de falar em ficção científica cabeçuda, sendo que você tem um ser vivo com um processo biológico que ele sai do tamanho, sei lá, no máximo de uma caixa de sapato, ele fica com 3 metros de altura em uma noite, né? Uhum. O que não cabe numa ficção científica cabeçuda, né? Então, mas assim, é o que o Gustavo falou, o cara foi contratado, ele tinha que fazer um negócio e tal. Mas eu prefiro passar longe desses livros. Na verdade, só li porque a editora mandou e a gente tinha que fazer a resenha. E até que eu fui bem indulgente com aquela escrita. Agora, um problema maior nessa história, por exemplo, David Morrell matou o Rambo em First Blood, né? Sendo que no filme o Rambo não morre, né? E aí ele escreveu a novelização do 2, cara. Porra! Aí eu acho sacanagem.
Cara, sabe que essa história de novelização é a primeira novelização de livro. E uma das pouquíssimas, na verdade, que eu li, porque eu compartilho da sua completa intolerância pra novelização de filmes, ou mesmo de outras mídias, tá? Porque nesses últimos tempos também se tornou meio que um tropo você novelizar histórias de super-heróis, e as histórias de super-heróis que estavam sendo novelizadas nos quadrinhos já não eram grande coisa, então você imagina no livro. Mas a primeira novelização que eu li foi da Ameaça Fantasma. É, pois é. Que muito tempo depois eu vim a descobrir que acrescentava coisas no cânone do que havia sido visto no filme. Isso muda qualquer coisa? Não. Que é mais ou menos aquilo que a gente tava falando da coisa do transmídia agora há pouco. Fala, que adianta você ter um puta projeto transmídia e o caralho a quatro, ter livros e games e não sei o que, se você não tem um projeto, se você não sabe o que tá fazendo. E eu acabei de lembrar o que a segunda coisa que eu ia dizer aquela hora, que tem a ver sobre essa questão transmídia, que é você delegar autoria, também conhecido como ghostwriting, tá? Ou o que quer que você entenda. Eu não sei a relação que vocês têm com isso, mas assim, eu sou muito, muito, muito chato com essa coisa de você delegar o seu trabalho artístico, cara. Se você é um artista, o mínimo básico que você tem que fazer é a sua arte. Se você é um músico que depende de autotune pra soar bem, então você é uma bosta. Se você depende de algum compositor pra compor as suas músicas, você é uma bosta. Se você é um bom intérprete, mas você não sabe nada sobre música, então você só deu certo. A mesma coisa pra literatura, cara. Se você quer botar o seu nome na capa de um livro que você não escreveu, você é um bosta. Se você teve uma boa ideia, mas você não tem capacidade de escrever e pediu pra outra pessoa te escrever, você continua um bosta. E isso acontece muito em projetos transmídia, porque o cara tem uma puta de uma ideia, mas ele não sabe escrever um livro. Ele só sabe escrever roteiro pra livro. Ah, o cara criou um puta projeto numa história em quadrinhos, ou criou um puta projeto num videogame, mas o cara não consegue escrever 3 páginas porque ele não foi alfabetizado direito. Não escreve. Não delega a autoria do seu projeto, da sua marca, da sua... do que quer que seja. Que a gente tava falando da J.K. Rowling. Porra, você criou um bagulho que já é o básico do básico do básico. Que é o que a gente falou. Harry Potter não tem nada de especial acontecendo ali. E você ainda precisa de gente pra complementar o seu universo? Você ainda precisa de outras mentes pra complementar uma coisa que é o beabá da escolinha de práticas literárias? Francamente, né? Eu acho isso ridículo. Você colocar o seu nome... Ghostwriting é uma das coisas mais ridículas que existem. Você delegar a autoria da sua criação pra outras pessoas pra completar o universo é ainda mais ridículo.
Ah, a gente falando... É engraçado como eu, Star Wars tá tomando tanto espaço, né, dessa porra, porque você falou disso, né? Não tem como deixar de lembrar do George Lucas, né? Com o já citado Alan Dean Foster, né? Que foi o ghostwriter da novelização de Star Wars, né? Que, por sinal, teve uma edição lançada no Brasil. Eu tinha ela até um tempo atrás, uma edição bem, bem velha aqui, da que eu achei num sebo aí do final da década de 70. Cara, o Obi-Wan tava traduzido como Veliban.
Traduzido como o quê?
Veliban? É, porque eu acho que os caras pegaram uma hora que tá referenciado como Old Ben, né? E juntou os dois, cara, velho.
Ah, nossa, que zona.
Você não tava reclamando da junção de palavras em inglês que o pessoal não traduz? Aí, ó, tá reclamando dessa, pô?
É verdade.
Tá vendo? A pessoa não sabe o que é.
Mas olha, como no caso do... O que eu odeio no cinema, que vocês dois não estavam, né? Tava só a Bia, que a conversa acabou passando pelo lado de pelo outro lado da tela, né? Pelo lado dos fãs, né? Pelo lado do espectador. Uhum. Aqui eu e o Gustavo, a gente tem que falar também que o auê que foi feito naquele evento lá que ele comentou, quando falou quando passou o PowerPoint lá de Star Wars, nossa, mano. Olha, eu tenho que falar, que se der pra falar algo que eu odeio na literatura, eu odeio esse tipo de crítico literário, né? Que grita quando aparece um PPT do Star Wars, e a mina que falou que não sei quem é, mas já odeio. Queria que o Stanislaw... Perguntou se o Stanislaw Lem vinha pra CCXP, entendeu? Então, sabe, meu, vai escrever sobre outra coisa, sabe? Você não gosta gosta do negócio, você tá atrás de entrar na onda, meu, vá pro inferno, vai procurar tua turma, entendeu?
É isso aí.
E mais?
Vamos pra outro tópico?
Pode ser.
Bom, só pra gente não perder o fio da meada aí, que a gente acabou falando aí de algumas sagas, né? Eu gostaria de falar de sagas genéricas, que são o seguinte, isso, meu, várias vezes já aconteceu de eu pegar alguns livros e tal e ver que é aquela coisa super genérica e tal, principalmente de fantasia, né? Fantasia é um gênero que acaba angariando muitos fãs, né? Mesmo que não seja, talvez, o estilo literário que mais venda, talvez hoje deve ser o que mais vende até. Isso eu preciso confirmar, tá? Tô chutando. Aí tem essas pessoas que querem também lançar seus livros e participam de concursos e não sei o quê, ou lança com dinheiro próprio, seja o que for. E a cada coisa genérica que a gente tá tendo, por exemplo, eu vou dar uma sinopse que eu não vou saber de qual livro que é, porque é parceiro de vários que lançaram hoje. Fulano de tal ou fulana de tal mora no reino de tal. Quando vê que o rei domina tudo, não sei o que, decide se rebelar numa cruzada sozinha em busca de justiça com seu amigo, não sei o que. Cara, são coisas tão genéricas que você pega, lê a sinopse atrás, algumas coisas até que chegaram aí pro Formiga por meio de editoras e alguns de nossos colaboradores escreviam as resenhas e tal. Meu, isso, cara, me enche assim de nojo, sabe? Porque até quando você vai na livraria e vê as capas têm artes diferentes e tal, mas é tudo a mesma coisa, meu.
Sabe o que eu ia mencionar? Você entrou nesse tópico, é meio que uma junção de duas coisas que eu queria falar, que eu odeio na literatura, que são essas franquias infanto-juvenis genéricas, que vai entrar mais ou menos no que você disse, que eu não lembro se era você ou o Daniel que queria falar da coisa das trilogias, acho que era você, que também tem um pouco a ver com isso, e a repetição, assim, a exaustão, porque não é um problema você repetir certos tropos, certos clichês, assim, história e arte são repetição, uma coisa influencia a outra, você se inspira, você sempre vai buscar alguma coisa ali, mas é surreal, é inacreditável a quantidade de tralha genérica, como você acabou de dizer, de literatura infanto-juvenil, que tem sido lançada e que tem também bastante a ver com algo que a gente já falou anteriormente, que é a coisa de você publicar pra virar roteiro de filme. Cara, eu consigo pensar numa quantidade tão monumental desse tipo de tralha, que começa, de novo, com Harry Potter. O Daniel falou que a gente fica voltando pro Star Wars, mas dessa vez eu acho que eu vou acabar detonando Harry Potter pra mim mesmo até o fim desse podcast. E olha que eu li os livros. Mas assim, você tem, além de coisas como Harry Potter, você tem aquela trilogia que virou a trilogia de quatro livros do Eragon, você tem coisas que mexem um pouco com ficção científica, um pouco de fantasia, como por exemplo Máquinas Mortais, alguma coisa assim, que inclusive foi um fracasso recente no cinema. Você tem aquela coisa do Maze Runner, você tem cara, sei lá, são tantos e são todos iguais, é sempre a mesma estrutura, é um molequinho ou a menininha que se vê, é mais ou menos o que você disse, é um molequinho ou a menininha que se vê num local que ele não sabe o que tá acontecendo, ele se vê perdido e ele forma relações que sempre são uma metáfora pro amadurecimento, e quando ele começa a se entender como indivíduo, o ambiente dele começa a mudar e desafiá-lo, e ele vai ter que superar aqueles desafios para completar a sua jornada de amadurecimento, enquanto ele perde alguns desses amigos queridos que ele fez no processo, porque a vida é perder o amor e você tem que amadurecer assim. Cara, pensa em quantas histórias de orelha de livro que você deve ter pego, você viu que são todas iguais a essa. É insuportável, cara, é insuportável. Quando me falam dessas adaptações pra cinema de algum livro infanto-juvenil, cara, minha vontade é de verdade de comprar um livro desses e usar de papel higiênico. De ódio, só, puro ódio.
Não sei se tem algo a declarar agora. Siga, mãe.
Bateram tanto no Harry Potter que você ficou chateada.
Não fiquei chateada, gente. Eu cresci, tá? Eu gostava de Harry Potter quando eu era da idade do Harry Potter. Eu acho que se eu ler de... Por isso que eu não leio de novo. Eu não vou ler de novo porque eu sei que eu vou desgostar de muitas coisas e eu vou jogar tudo fora. E como eu sou uma acumuladora de papel, então eu não vou jogar fora meus Harry Potter. Então, comigo pela traça, inclusive.
Eu só queria...
Você não tem mais a idade do Harry Potter, é isso?
Faz tempo que eu não tenho a idade do Harry Potter. Eu diria uns 20 anos.
Eu só queria falar, eu ia deixar pro final, mas pra não dizerem que eu sou super chato e tal. Tem uma novelização, voltando às novelizações, senão eu vou esquecer. Tem uma novelização que eu não li e eu gostaria de ler, mas vocês entenderão meus motivos. A novelização do Cavaleiro das Trevas do Nolan foi feita pelo Danny O'Neill. Essa eu leria.
Ah, bom, aí ok. Tem uma justificativa. Quer dizer, é muito mais uma curiosidade, né? Mas ok, sim, é compreensível.
Vai que é bom, vai que é bom. Melhor do que a novelização. Cara, isso é detestável. Você passa na livraria, a gente que tá sempre reclamando, pô, por que, que tal coisa não sai no Brasil e tal. Aí você vai numa grande livraria e o que você vê entre os lançamentos? Novelização do filme de Need for Speed.
Nossa
aí,
senhora. Aí.
Mas quem que paga o negócio dele?
Ah, fazer o quê, né?
Alguém, né?
Eu duvido.
Vou dizer pra você.
Fala.
Que é do ano passado em Marienbad, do Alain Rob Grillet, que na verdade é o texto que ele escreveu pra entregar pro Alain René pra fazer o filme. Então é um texto, é um romance, é escrito em forma de romance. Claro que a gente reconhece ali as cenas do filme, mas, por exemplo, ele é completamente diferente do filme. A narração, diferente do que o Gustavo falou, que chega num momento ali do livro que o cara começa só a descrever cenas. Não, aqui tem a descrição como literatura, né? E até acho que é um complemento do livro. Mas é um caso isolado, assim. É um livro que saiu aqui pela Nova Fronteira. E, por exemplo, quando eu comprei mais pelo ímpeto do filme, que eu adoro. E daí, quando eu comecei a ler, eu tava preparada pra uma coisa genérica. E não. É, pra mim, se eu assisti, depois eu fui rever o filme, e o filme ganhou novo significado, porque eu fiquei pensando nas descrições de pensamento, nas descrições de personagem feitas pelo autor, né? Que é também o autor do roteiro, só que é um tipo de roteiro também. Mas isso aconteceu em um ano passado em Marienbad, né? Até aparecer outro nesse nível, vai demorar. Tomara que não, mas é possível que vai demorar.
Ah, vamos comprar o do Need for Speed, quem sabe, né?
Mano, tô precisando de um bloco de anotação aqui, de um rascunho.
Não, e aí você fala, e você olha pra aquilo e você fala, caralho, eu duvido que uma merda dessa vende mais do que se eles lançassem o Cavaleiro das Trevas do Danny O'Neill, entendeu? É isso que é foda, mas enfim, continuem aí.
Só pra fechar essa parte dessas sagas de fantasia genéricas, qual que é a minha impressão como leitor? Que esses autores, que na maioria são jovens, né, na verdade, falta um pouco de bagagem e de diversidade na leitura. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você pega, sei lá, o Moorcock, o Eric de Melny Bonnet, é uma fantasia. Só que você percebe ali que ele é um cara letrado em muitas outras vertentes de literatura. Muitas outras. Você percebe ali. Quando você vê, por exemplo, esses autores mais jovens, você vê que a única carga de repertório que eles têm é em seu próprio gênero. Então é um cara que só consumiu fantasia e só escreve sobre fantasia. Só que acontece nisso, ele vai ser genérico, porque ele só tem como referência os clichês da fantasia. Tirando, por exemplo, autores mais gabaritados, por exemplo, sei lá, você pega um Alan Moore, que, é claro, ele é muito mais voltado para quadrinhos do que literatura, mas só como um exemplo didático. Ele é um cara que ele lê, desde livros de drama até coisas tipo de horror cósmico, como Lovecraft, Clark Ashton Smith, por exemplo, e você percebe isso na obra dele. Por quê? Porque a obra dele, você consegue ver um amálgama do melhor de cada um, de cada gênero, melhor de cada estilo literário. Você percebe isso. Eu tô esperando chegar o volume 4 do Providence aqui no Brasil, mas quando você lê Providence, mesmo que seja todo envolto no universo do Lovecraft, você percebe ali uma sensibilidade que o Alan Moore tem em desenvolver um protagonista, por exemplo, que o Lovecraft nunca teve, no caso. E a maioria dos autores de horror cósmico ou de suspense e tal, a maioria deles não tem essa habilidade que o Moore teve ao descrever o seu protagonista Robert Black Provost. É coisa que você vê em literatura mais de drama mesmo. Então, assim, o que acontece? Quando você tem um cara extremamente versátil, um autor, uma autora aí que consumiram muitas coisas, mesmo que ele tenha uma predileção por um gênero, ele consegue fazer uma coisa de qualidade que, até mesmo quando use determinados clichês, ainda assim assume uma característica própria, uma persona própria. Eu lembro muito bem quando eu estava lendo o Navegantes no Mares do Destino, do Moorcock. Na verdade, antes de eu ler o romance, eu li o quadrinho e, cara, tem uma parte lá que eu até falei pro Daniel, que aquilo me empolgou demais, que é um livro todo de fantasia, só que ele flerta com a ficção científica ao ponto de você perceber que existem vários universos paralelos onde um deles é o nosso mundo real. E isso, assim, nossa, pirou minha cabeça. E a gente sabe que o Eric é um cara posterior, por exemplo, ao Tolkien, e o Tolkien, mesmo ele tendo suas diferenças artísticas bem acentuadas, aliás, o Tolkien, sim, foi uma referência pro Moorcock, assim como outros caras de fantasia. Mas o Moorcock também tem uma carga de ficção científica gigante, e de outros gêneros. Então ele consegue pegar e fazer o seu Eric com uma originalidade ímpar, porque ele consegue fazer um amálgama de todas essas referências e criar algo original. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta em autores mais jovens de fantasia, inclusive, eu digo isso até infelizmente, em alguns autores brasileiros. Eu só não vou citar o nome mesmo de alguns, porque, enfim, eu acho importante preservar um pouquinho o nome desses caras, porque querendo ou não, eles batalham para conseguir lançar alguma coisa aqui no Brasil, a gente sabe disso. Mas muitos deles têm pouquíssimas referências, tanto é que quando a gente vê esses editais, seja para quadrinho, seja para literatura, se bem que quadrinho eu percebo um povo muito mais diversificado, um povo com um repertório bem mais amplo. Mas na literatura, é sempre a galera aí, tipo, da fantasia só, sabe? Então isso acaba me incomodando um pouco. E quando você vai conversar sobre literatura com eles, você percebe que eles têm um repertório muito contido nesse gênero, sabe? Então isso é complicado, isso desanima um pouco, assim. E infelizmente, como eu disse, são autores jovens, ou seja, no futuro, o que a gente vai ter, né? Se essas serão as referências, né? Bom, enfim, isso que eu tinha pra falar.
Você tá falando isso, Gustavo? Uma coisa, tem dois comentários que eu queria fazer disso aí que você mencionou, que é o seguinte, realmente, muitos desses caras que publicam fantasia, eu falei do Eragon, por exemplo, o Paolini, Christopher Paolini, isso. Se eu não me engano, acho que ele publicou o primeiro volume do Eragon quando ele tinha 17 anos, né? Então, assim, que referência que a gente tem quando a gente tem 17 anos. E o cara ainda foi lá escrever uma história completa. Mas ainda é uma história escrita por um cara de 17 anos que algum produtor de Hollywood achou que era uma puta de uma ideia transformar em filme. Puta ideia de rico. E olha que o filme consegue ser 20 vezes pior que o livro, que já é bem mediano. Mas assim, nos Estados Unidos e na Europa, acho que provavelmente o Japão deve ter a mesma coisa, existem escolas, né, para ensino de literatura, ensino de técnicas práticas literárias, se eu não me engano. Em algumas escolas, especificamente, você tem essa disciplina ainda, em ensino médio e tudo mais. Então os caras aprendem a escrever já desde cedo. Então muitos desses escritores jovens sofrem desse paradoxo. Eles têm um tipo de instrução literária que a gente não tem por aqui, porque aqui não se ensina pessoas a praticarem a criatividade, né? Muito pelo contrário, por aqui se ensina a matá-la. Mas eles não têm as referências necessárias, porque enquanto eles estão aprendendo a fazer, eles não estão aprendendo a reunir material para poder fazer melhor. Então a gente tem muitas coisas que se repetem, muitos tropos, muitos clichês. É sempre o estigma da jornada do herói, conforme descrito pelo Campbell, repetida a exaustão de inúmeras formas distintas, mas essencialmente a mesma coisa. Mas essa coisa da referência, de fato, falta no geral. E não é nem só uma questão de referência, de às vezes para você trazer coisas novas para um gênero para revolucioná-lo, como você mencionou do Moorcock. O Moorcock é um cara que entendia pra cacete de fantasia, mas ele trouxe referências de outros gêneros e subgêneros para escrever o Eric, de ficção científica, de Sword and Planet, Sword and Sorcery, uma caralhada de coisas.
Só uma observação. Além de uma cultura que vem de berço, né?
Claro. Essencial contar isso. Então, assim, é um cara que revolucionou o gênero porque ele tinha conhecimento de muitos gêneros, mas em contrapartida, você tem outros exemplos, como por exemplo do Carl Edward Wagner, que escreveu Kane. Kane é essencialmente um Sword and Sorcery. Ele não, em termos de estilo, ele não tem nada de diferente, por exemplo, de um Conan da vida. Mas o Wagner era um cara que conhecia tão a fundo o gênero que ele estava trabalhando, que dentro dos limites do gênero ele ainda conseguiu apresentar uma coisa realmente nova, realmente instigante, refletir sobre a coisa do barbarismo filosófico e revolucioná-lo, porque o cara manjava muito do assunto. Então, assim, você não precisa necessariamente ter conhecimento de muitos gêneros para poder escrever algo diferente. Basta você entender muito bem sobre o que você está escrevendo. E é um fato que o Gustavo falou agora, né, que às vezes a gente conversa com o pessoal que produz aqui, também faço questão de fazer essa ressalva, que essa galera rala que só a porra para poder publicar, entendeu? Essas pessoas que vão atrás de escrever, de produzir cultura e fantasia e ficção científica numa roça, nesse fim de mundo que mata a criatividade que é o Brasil, são verdadeiros heróis, mas, ainda assim, você vê que são pessoas que vão escrever sobre fantasia, e quais são as referências delas? Conan, Senhor dos Anéis. Elas vão escrever sobre ficção científica, quais são as referências de ficção científica que elas têm? Assistiu 2001, uma Odisseia no Espaço, quase até os 5 minutos finais, e assistiu todos os filmes de Guerra nas Estrelas, sem saber que não era ficção científica. Então, assim, fica difícil você reproduzir realmente alguma coisa de relevante quando você não tem, primeiro, o ensino técnico, como os caras têm lá. Não é à toa que lá os caras têm tantos escritores de ficção científica, de fantasia, ou seja, de gêneros menos nobres, por assim dizer. É porque os caras têm treinamento. Não é só porque eles têm grana e tempo pra fazer isso. Não, eles têm treino. Eles são educados pra fazer isso. Eles têm aulas de como escrever. E também tem a questão da referência, de você ir atrás de coisa, que é uma coisa que eu, de fato, odeio, que é, primeiro, a falta de acesso que a gente tem aqui, que, aliás, eu vou até puxar esse gancho pra gente continuar logo em seguida, mas, assim, a gente tem um universo de coisas pra serem publicadas e a gente não publica. Eu tava falando disso, eu trombei outro dia, os nossos queridos amigos Wagner William e o Edu Junca, que já passaram aqui pelo podcast, e a gente tava conversando sobre isso, sobre como a gente tem pelo menos umas 38 publicações de Conan vindo por aí, e ninguém até agora falou sobre publicar o Clark Ashton Smith, que o Guga falou agora há pouco, que é a terceira ponta da trinca do horror cósmico que todo mundo esquece. A gente tem uma caralhada de coisas sobre o Lewis Carroll e o Alice no País das Maravilhas. Se eu fosse contar a quantidade de meninas que eu conheço que tem alguma tatuagem do Alice nos Países das Maravilhas, dava pra montar a pele de uma pessoa inteira só com as tatuagens dela. Só existe isso de fantasia. E ninguém fala do George MacDonald, que é o cara que influenciou o Lewis Carroll. Então, assim, falta referência pra essa galera também porque falta o acesso. A gente, como a gente tem, é um ciclo meio vicioso. A gente tem um mercado restrito que não educa as pessoas a pensarem diferente, então elas vão atrás das mesmas referências, e quando elas vão produzir, elas usam as mesmas referências, e a gente volta àquele ponto em que a gente só tem aquelas referências pra influenciar as pessoas. É um rebosteio, né? Eu tô ficando deprimido com esse podcast.
Cara, só pra complementar o que você falou, e botar um pouco mais de terror nesse futuro sombrio aí que a gente tá falando, tem essa questão do acesso, que aqui no Brasil, por N questões, obviamente o acesso fica muito mais difícil do que, por exemplo, países europeus, por assim dizer. Não só a nível de educação, tal, mas enfim, até acesso mesmo a essas obras. Mas eu tenho uma notícia, assim, pior ainda, que é o seguinte: se aqui no Brasil é ruim, eu vou falar que lá fora tá piorando, cara. Lá fora o negócio não tá mais tão bom quanto era antes. Nesses últimos meses aí, eu fiz uma viagem pra fora com a minha esposa, e eu maluco pra ir nas livrarias, nas comic shops, pra pegar material diferente que não veio pro Brasil, né? E assim, você entra numa comic shop lá, é claro, vai ter sim mais opções alternativas, diferentes, tal, do que o mainstream clássico. Mas assim, tá tudo recheado pelas coisas mainstream. Tudo, assim, tudo recheado. Antes, você já tinha uma diversidade maior. Mas, puxa, eu fui lá num bairro próximo a Notre Dame, onde tem as principais lojas de quadrinho em Paris, por exemplo. E, caras, assim, eu procurando algumas coisas mais diferentes, eu penei pra achar três coisas que me interessaram e tava muito caro e eu não consegui trazer. Um deles era um livro com um compilado de várias artes do Hollywood, por exemplo, que eu tava louco pra trazer pra cá, mas convertendo o valor ia dar quase R$500 pra trazer. É um absurdo. Mas, assim, eu tive que virar um montão de caixa lá na loja pra achar, sabe? De resto, Marvel DC reinando, sabe? Então, assim, é complicado. E nas livrarias o negócio já melhora, mas ainda assim, tipo, aquela ilusão se perde um pouco, né? É claro que você vai ter coisas, por exemplo, várias edições de Júlio Verne, tal, enfim, autores franceses, mas enfim, só pra botar aí mais perigo. E também ressaltar de novo, né? Eu já ressaltei, o Rafael ressaltou mais ainda, eu vou ressaltar. Além do trampo dos caras de publicarem aqui no Brasil, também, sim, óbvio, você tem autores incríveis, sensacionais, não só na parte da literatura, mas principalmente nos quadrinhos. Tem uma galera aí brasileira nos quadrinhos, assim, meu, que manda benzaço, assim, benzaço, e vale a pena ir atrás. Agora, se vocês me permitem, vou mudar de tópico.
Pera só um pouquinho, deixa eu só fazer uma observação sobre esse negócio aí do assim, eu acho um pouco indulgente demais, às vezes, jogar essa conta da falta de referência da galera com acesso, porque aqui não sai tanta coisa. Cara, olha, cara, há 20 anos, eu acho que essa reclamação, essa afirmação procederia um pouco mais, porque hoje com a internet, cara, não tem mais, com o advento do e-book, então, eu acho que não tem desculpa pra um cara, assim, claro, o teu vizinho aí que não tá nem aí com a hora do Brasil, é óbvio que essas obras eles não vão chegar nas mãos dele, mas o cara quer escrever, o cara quer ter referência, hoje ele tem sim como ir atrás. Até as coisas do Howard, por exemplo, muito antes de serem publicadas aqui, pela Martin Claret, pelo Pipoca e Nanquim, pela Arte e Letra e etc, tinha muita tradução boa de fã circulando aí pela internet. Então, se o cara, mas eu só quero papel, não sei o que lá, meu, então vai tomar no cu. Jeito de ler tem, entendeu? Então, eu gostaria de deixar isso registrado, cara. Hoje, se você tiver boa vontade, você chega nas obras que você quer. E vou até citar o seu professor da faculdade, Rafael, que falou assim, gente, espanhol e inglês não é segunda língua, tá?
Sim, essas palavras do professor Ernesto Justo. Mas assim, só comentando isso que você disse, Daniel, pode até rolar uma preguiça, cara, mas eu penso muito no sentido, como inclusive esse professor, eu penso no seguinte, o que a gente faz no Formiga? Qual que é a função primária do Formiga? É disseminar conhecimento através de cultura, /pop, /nerd e por aí vai. Essa é a missão primária do Formiga. Por que a gente faz é diferente? Porque só a gente faz. Por que só a gente faz? Por que não tem mais gente fazendo especificamente o que a gente faz? Porque a gente sabe, nós sabemos muito bem, eu, você, Bi, Gustavo e nosso querido Paulo que não tá aqui, a gente sabe o trampo, às vezes, que é você separar o joio do trigo e encontrar um trigo em primeiro lugar. É muito difícil, eu acho, às vezes, pra pessoa ir atrás de referências quando ela não sabe quais são essas referências, quando ela não sabe do que ir atrás. Porque a internet, não aqui, sem discussão, é realmente um instrumento facilitador se você sabe o que você tá fazendo. Porque a internet é um caminhão universal de joio pra você encontrar um fiapinho de trigo ali no meio. Pra você encontrar alguma coisa no volume de tralha no meio da internet, é uma dificuldade muito grande. E a gente fala, eu tô falando isso porque vocês, que são também editores do Formiga, sabem o que a gente pena pra fazer o conteúdo que é diferente do Formiga se destacar no meio do rebosteio de coisas idênticas de volume de produção genérica que a gente tem na internet. Como é que a gente vai publicar, por exemplo, sei lá, um artigo tipo o meu do Guerra Civil explicando filosofia política usando o quadrinho como escopo, se eu tenho que me distinguir de 50 sites que aparecem, 50 sim, uma estimativa positiva, 50 sites que aparecem antes do meu link do Formiga, fazendo comparação, tipo, quem é o herói mais poderoso? É foda. Aí o cara vai buscar uma referência de ficção científica, sei lá, ele quer conhecer a carreira de um Stanislaw Lem pra além dos solares, onde é que o cara vai encontrar alguma coisa sobre isso? Como ele vai encontrar? Ou o cara, que nem eu acabei de falar, a questão toda do George MacDonald que eu mencionei, foi porque o nosso queridíssimo Wagner William me pediu uma referência de escritor de fantasia que fosse prévio ao século XX, alguém que fosse o clássico do clássico. E quando eu citei o George MacDonald, ele precisou ir atrás pra saber quem realmente era, porque apesar do gênio, genial, Wagner William, gênio que é, ele também não conhecia essa referência. Então, assim, não é fácil. Não, assim, com todo o perdão da falta de modéstia, eu sei que pro amigo ouvinte eu devo estar parecendo um pau no cu, mas, assim, não é fácil fazer o que a gente faz, não é fácil ter o tipo de referência que a gente tem, porque não é tão simples assim encontrar. Então, quando essa galera que escreve acaba ficando no básico, porque o acesso é difícil, eu entendo eles por esse lado, porque o cara quer produzir, o cara é criativo, ele quer escrever. Eu não sou uma pessoa criativa, eu não sei produzir obras de ficção. Meu negócio é acumular referência e falar sobre elas. Mas assim, o cara quer produzir, ele não vai ter a disposição, talvez nem o tempo, pra ficar caçando referências e acumular pra produzir a obra dele. Então por isso que eu falo assim, que essa coisa do acesso, por mais que a gente tenha internet, por mais que seja um facilitador, eu concordo contigo, a gente tem que levar em consideração um certo elemento psicológico humano que dificulta a vida do sujeito se ele tem que, sei lá, fuçar num sebo no meio da cidade, fuçar 50 caixas pra achar alguma coisa que não seja uma republicação de Conan.
Beleza. Trilogias?
Trilogias.
Até a trilogia do Bernard Cornwell, hein?
Não, mas é diferente. Não, olha só, por que é diferente? Porque a trilogia do Cornwell, por exemplo, você pode juntar tudo em um só livro e lançar. Você, assim, não foi uma trilogia com obrigação de ser trilogia. Do mesmo jeito que o Senhor dos Anéis não foi lançado com obrigação de ser trilogia, foi a questão do editor que decidiu separar o livro, por exemplo. Só que hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, entendam, coloquem uns 30 anos, vai. Se tem a mania de ser uma trilogia, né? O cara nem começou a escrever a história e já fala, vou escrever uma trilogia. Tipo, só porque é uma ideia romântica, né? Porque, nossa, olha só, uma trilogia, né? Tipo, enche a boca, né? Pra falar. E, meu, isso é um saco, cara. Isso é um saco. Não só trilogia, mas sagas grandes. Pra que você tem que fazer coisas que se estendem mais que um livro, sendo que às vezes não precisa, né?
É, de fato. E ironicamente, a gente tem que colocar o Cornell nesse balaio também, né?
Ah, cara, o Cornell, ele tem, por exemplo, a trilogia das Crônicas de Arthur, que é incrível, excelente. São livros grandes, densos, e mesmo assim você não cansa de ler. Agora, mano, o que o cara tá fazendo com o Sharp e com as Crônicas Saxônicas? Mano, o cara não termina esse negócio.
Você sabe que eu comecei a comprar o Crônicas Saxônicas acreditando no fundo do coração que ia durar, sei lá, 2, 3, talvez um quarto livro, né? Já tá em 12º.
Você tava comprando acreditando que a pilha não ia ficar mais alta que você, né?
É tipo isso mesmo, é absurdo. Mas essa coisa da trilogia também, quando o cara faz pensando naqueles tropos, naqueles clichês, que é foda, né, cara? Porque é uma maneira legítima de você escrever, mas quando todo mundo faz isso, nossa, isso cansa de uma forma. Quando o cara não consegue mais terminar uma história em um livro só, já me dá assim, o urticária, sabe? Você precisa ler mais 2 livros? Não precisa. Mesmo, parece piada, mas assim, um livro que eu acho que ia ficar muito, muito, muito melhor se fosse uma trilogia, seria o Harry Potter, porque tem pelo menos ali, é verdade, cara, tem pelo menos uns 4 livros ali que é pura encheção de linguiça, que é pura enrolação. Que é muito diferente, por exemplo, do Tolkien, que, como você disse, né, ele escreveu um livro enorme que o editor exigiu que fosse dividido em 3 partes, publicadas ali entre 53 e 54, porque ele acreditava que a galera não ia dar conta de ler. E, no fundo, esse editor estava certo, né, porque hoje, infelizmente, leitores preguiçosos espalhados pela internet fazem questão de fazer chacota com o Tolkien, porque ele se permite descrever um cenário ao ponto de você conseguir emergir nele e não simplesmente Frodo e seu amigo saíram correndo pra vingar o anel, a sua destruição e salvar o condado. Enfim, é foda, cara. É muito foda.
Pô, mas tem a trilogia do Murakami também, né?
Cara, eu não acho essa tão ruim. É que essa coisa da trilogia, pra mim, entra mais naquela questão que a gente tava falando da ficção científica e dos livros de fantasia, em que os caras se repetem pra poder vender. Afinal de contas, por que você vai escrever uma história e vender um livro se você pode vender 3? E isso é um pouco de... Muita gente vai colocar essa conta nos editores e tudo mais, mas tem muito escritor que é calhorda, que faz isso. Eu vou esticar uma história durante 3 livros que eu podia resumir em metade de um, porque isso vai vender, porque o cara, quando ele tá escrevendo, como eu disse, um Maze Runner da vida, quando ele tá escrevendo um Jogos Vorazes, quando ele tá escrevendo Máquinas Mortais, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tá pegando uma estrutura, um esqueleto básico, botando aquela mesma cobertura bosta que todo mundo já conhece do começo ao fim, escrevendo 3 livros e podia ser metade de um. Ele sabe o que tá fazendo. Eu acho isso pura calhordice, mas aí é um pouco repetição do que a gente falou.
Atualmente é uma tendência, tipo, é bonitinho você ter lá 3 livros com a lombada em sequência e tal, a caixinha.
Ah, sim, nossa, os lombadeiros se batem uma punheta pra esse tipo de coisa que é, nossa, fora de série.
Agora, aproveitando o gancho da trilogia, cara, tem 2 coisas aqui que são legais comentar. Uma, e quando é uma personalidade de fora da literatura que empresta seu nome pra aparecer em letras garrafais na capa?
Tipo Wesley Snipes?
Não. Eu não tava pensando nisso. Mas aí o nome do cara que escreveu de verdade o livro tá pequenininho ali. Tipo a trilogia da escuridão do Guilherme Del Toro.
Uhum.
Entendeu? Eu não li, tá? Não posso falar nada a respeito da qualidade literária do negócio, mas eu já tenho que dizer que, assim, é uma prática assim que já me afasta do livro, porque eu acho que os caras, eles estão se apoiando. Assim, não precisa ser tão bom porque a venda já tá garantida por conta do nome do fulano ali.
Isso pra mim é uma variação daquilo que eu tava falando do ghostwriting, né?
Sim, mas total. Só que aqui é mais na caruda, né?
É, eu não sei como eu me relaciono com isso, porque uma parte de mim pensa, bom, pelo menos esse cara é honesto bastante pra assumir que ele é um picareta. Ou então eu fico pensando, falo, nossa, que grandissíssimo filho da puta, mas nem pra tentar esconder que ele tá colocando a chapa dele na frente pra outro conduzir o carro.
Ah, cara, mas isso tem tudo, cara. No cinema é o que mais tem também, né? Quentin Tarantino Presents, o Shyamalan Presents. Cara,
mas ali eles estão na mesma área, né? Mas ali eles estão na mesma área. Pelo menos isso.
É verdade.
Né?
Mas ainda acho que o exemplo do Wesley Snipes é o melhor, cara.
Mas você sabe uma coisa que você falou agora, por exemplo, da questão do cinema? Cara, a questão do cinema, por exemplo, você tem centenas de pessoas trampando num filme, dependendo da escala dele, no mínimo algumas dezenas, ou no mínimo um coitado de um Gustavo se fudendo pra fazer 25 funções ao mesmo tempo, junto com outras 10 pessoas. Mas é pelo menos um grupo, é sempre um grupo, nunca é uma pessoa só.
É verdade, é verdade.
O que me tira do sério com coisa de livro, essa coisa de você botar teu nome ali na chapa, na frente de outra pessoa, é exatamente isso, que é o que eu falei também dos músicos, que isso que me tira de sério, esses artistas pop que são só a cara, tudo que eles fazem, tudo que eles estão ali na frente é feito por produtor, é feito por computador, é exatamente isso, cara, você tem uma função, a sua função é escrever, se você é um escritor, você tem que escrever, é só isso que você faz, e você ainda coloca o nome de outra pessoa na sua frente, você merece ser arrombado por um tridente de vibradores no inferno, é isso que você merece se você faz uma coisa dessa, é de uma indignidade
da criança, né?
É lógico, tem tá, isso também,
falar onde vai o leite.
Bom, eu acredito, fala.
Não, é só pra acrescentar ao tópico, que a gente tá falando aí de trilogias ou sagas que se estendem, aí vai entrar o que eu quis dizer em uma parte da música, que eu falei escritores com lombriga, que é o seguinte, alguns escritores que enrolam só pra ser uma saga longa, e eu não tô falando só de escritores ruins, eu vou colocar aqui no balaio escritores que eu gosto também. Então, por exemplo, Stephen King é um escritor que eu gosto, embora ele tenha tantas obras e você vai ter muita coisa lixo, é fato, muita coisa mais ou menos, mas também tem muitas coisas boas. Só que no caso, o Stephen King, às vezes, ele faz uma obra que seria genial ser ruim pela enrolação. E por isso que eu falo que ele tem lombriga, porque o cara pode já ter comido uma refeição boa e tal, só que mesmo assim ele ainda sente que precisa de mais. Então, por exemplo, eu vou daqui, eu não vou falar da Torre Negra, que é a saga de 7 livros, porque ali tem ideias muito boas, ideias muito ruins, e o cara, ele assumiu que ele enrolou muita coisa, porque o sonho dele era fazer uma saga mega gigantesca. Isso foi ele mesmo que falou. Só que eu vou falar de um outro livro, menos conhecido, que é o Gerald Game, Jogo Perigoso, veio aqui a tradução no Brasil, que é uma história muito, muito, muito bacana, só que o cara estende de uma forma que a história perde a força. Pra quem não sabe o que se trata a história, eu acho que hoje em dia a pessoa conhece mais porque teve a adaptação na Netflix, mas é uma mulher que ela é casada, tanto ela quanto o marido já passaram dos 40, e eles estão com aquele casamento um pouco capengando e tal. E pra aquecer aí um pouco as coisas, eles decidem ir numa casa de campo super isolada que eles têm, e quando eles chegam lá, o Gerald, que é o marido, ele tenta fazer uma brincadeirinha um pouquinho mais 50 tons de cinza, assim, com a esposa, pra ser. E daí ele prende ela com algemas, e ela tá nua na cama. Ele então começa a bater nela, tal, no sentido de querer ser sensual, tal. Ela se incomoda com isso, se sente muito incomodada, dá um chute nele e o cara tem um ataque cardíaco e morre ali na frente. Ela tá presa com algema, tudo mais, nesse lugar totalmente isolado, sem comunicação. Ou seja, o Stephen King conseguiu colocar todo esse cenário que é realmente pavoroso. Só que o bicho não se controla, né? Então ele começa a acrescentar elementos e a mulher começa a ficar paranoica, ela começa a ter visões de várias pessoas que ela conheceu durante a vida, começa a ter um montão de flashback e tal. A solução para que ela acha que vai escapar disso é... ela tenta encontrar um flashback, mas o flashback se estende e daí aparece uma criatura que dá a entender que é um tom sobrenatural. Enfim, o cara preenche com um montão de coisa que faz a história principal, que já tinha uma força inacreditável, perder. Por isso que o Stephen King, no caso, eu acho que muitas vezes ele se dá bem melhor em contos do que em romance. Tirando alguns, por exemplo, A Coisa combina muito com o formato romance e tal, até o Dança da Morte, mas algumas histórias, elas se perdem porque o escritor, ele não tá satisfeito com isso, né? E no caso de Stephen King, não é nem que ele deixa a barriga na história, mas é que ele acrescenta elementos novos, até que você fica diabético, assim, da leitura do Stephen King. Diferente, por exemplo, de um Philip K. Dick, que em vários podcasts ou ou vídeos, nós falamos que ele se dá muito melhor como contista do que como romancista, porque às vezes você já entende o conceito e o cara quer trabalhar, só que ele bota várias barrigas na história, onde o conceito só vai se fechar no final, e essa barriga é um pouco desnecessária, né? A gente sente isso muito em algumas obras dele, embora a gente ame a obra do Philip K. Dick, mas por um viés muito mais conceitual do que técnico, né, de escrita. Então isso, eu odeio autores que enrolam, cara.
É, o... Sabia que o George Martin ia aparecer aqui em algum momento, né? Quando você falou autores que enrolam, eu tava esperando o Rafael.
Não, na verdade, quando você mencionou o King e o Martin, ele meio que já acabou com tudo que eu tinha pra dizer. Apesar disso, o Martin, ele tem ainda o lance de escrever, pelo menos o Game of Thrones, né? De escrever através do ponto de vista e tal, que não é um estilo que eu acho necessariamente ruim. Ele enrola, mas assim, a enrolação dele ainda tem alguma âncora no estilo. O King é pura autoindulgência. O King, Stephen King é um cara que realmente não dá pra entender qual que é a dele. Ele sabe que ele é bom. Por que que ele insiste em ser ruim?
É, realmente, cara. É, o King é o tipo de autor que você precisa de uma consultoria na hora de ler, né? Porque você tem uma vasta opção e você precisa de alguém pra falar, não vai por aí não, melhor você ir por aqui e tal. É, realmente. O Martin, aliás, eu não posso falar porque eu nunca li nada dele.
Aliás, nem eu aí, e né? Nem lerei.
Nem li, nem lerei, né? Dupla sertaneja. Mas fica aí a sugestão pra um futuro podcast, né? Uma orientação pro amigo ouvinte de como começar e do que ler do Stephen King.
Nossa, podcast, mano, faz uma live, pronto. Aí o pessoal pergunta, eu vi isso no Sebo, tal, posso comprar? Tipo isso, assim.
O King não vale um podcast, velho.
Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho, ainda aí nessa gama de escritores, né, culpa do escritor, botar na conta do escritor, que não é que enrolam, mas que eles exploram um lado menos interessante de suas tramas e são ruins nela. E eu não vou falar autores que eu não gosto, eu vou falar autores que eu gosto, pra mostrar que esse ódio tem fundamento. Por exemplo, Arthur C. Clarke. Eu vou exemplificar isso que eu falei, autores que exploram um lado menos interessante de suas obras e que são ruins nisso. Quando você pega O Fim da Infância, por exemplo, que é um livro ótimo, que eu adoro, sei que o Rafa e o Daniel também gostam, tanto é que a gente fez um vídeo disso, não sei se a Bia já leu, se gosta ou não. Você gosta, Bia, desse livro ou não leu?
Muito.
Eu gosto muito do livro, só que ele tem algumas barrigas, que não são barrigas porque o autor enrolou, ele simplesmente colocou o foco da lente literária, entre aspas, né, por assim dizer, em um aspecto que ele não é bom e não era interessante. Por exemplo, todos aqui vão se lembrar da cena da fuga de um dos personagens com uma companheira fugindo, né, dos visitantes. Onde você passa aí um capítulo inteiro nessa fuga, onde o Arthur Clarke tenta colocar um clima de thriller e de suspense, e ele falha miseravelmente, assim, você não fica tenso em nenhum momento e você não tá nem interessado na vida desses personagens. Você quer saber o fechamento do conceito que ele tá colocando naquele livro. Então, não é que ele tá enrolando, que ele tá dilatando a trama, mas ele tá focando em uma coisa que não é interessante, não é do interesse do seu leitor, e ele também é ruim nisso. Eu acho isso tem também no encontro com o Rama, né, um momento que a bicicleta voadora dá problema e deles ficam várias páginas tentando arrumar e tal, e o livro não é sobre isso, então você fica, puxa, cara, vai logo. O Clarke, ele é craque nisso, né, todo livro dele, no meio, vai ter alguma coisa que você não tá interessado em saber, que os personagens não têm algum perrengue, você não se preocupa com os personagens, e isso acontece direto. Acho que talvez a única obra dele que isso não acontece é no próprio 2001, porque, por exemplo, se você tira o personagem do HAL 9000, o computador HAL 9000, a conclusão do livro seria exatamente a mesma. Então, assim, é a mesma coisa, só que é muito bom. Essa é a única diferença. Aí é muito provável que o Kubrick ajudou nisso, né? Afinal, a gente sabe que o livro foi escrito quase que em parceria com o Kubrick, né? Então foi livro e filme feitos ao mesmo tempo, tanto é que o livro saiu um pouquinho depois do filme. Então acredito que tenha sido isso, porque de resto o Arthur Clarke, ele falha muito nessa questão. Coisa que, por exemplo, muitos autores de ficção científica acabam falhando, o próprio Philip K. Dick e tal. Acho que o único que eu não lembro disso, pelo menos eu não lembro disso de forma tão acentuada, é o Isaac Asimov. a Fundação não acontece isso em nenhum dos três livros. É, o Fim da Eternidade era um livro que corria o risco disso acontecer, mas ele consegue ter um clima de thriller bom. É, então eu tô jogando aí minhas pedras aí no Arthur C. Clarke. Não sei se vocês têm algum outros autores em mente sobre essa questão.
Embora você puxou o Asimov aí, mas o Cavernas de Aço, acho que ele falha também em investir num gênero que não é bem a cara dele, sabe?
É,
mas é pouco, né? Não chega a me incomodar, mas é perceptível. Cara, deixa eu ver. Não seria bem esse o caso, tá? Mas eu sei que daqui, de nós três, só eu li Máquina de Armas do Warren Ellis.
Sim.
E, cara, você leu?
Não, só você leu.
Ah, tá, legal. Não, o que eu ia falar é que, assim, o livro ele tem uma ideia fantástica, mas a partir... mais ou menos o que o Gustavo falou, o livro tem uma ideia fantástica, mas em determinado momento, um deus ex-máquina tão descarado, agora parece que marca o momento em que trocaram de escritor, né, e falaram assim, termina de qualquer jeito aí, vai. Cara, até chegar num final filha da putamente, cara, sabe, umas coisas de comédia até, sabe? Então eu não sei qual foi a do Ellis ali. Foi um livro que me decepcionou pra caralho, embora eu tava até a metade tava gostando muito dele. E... que eu me lembro, assim, diretamente, acho que é só esse. Agora, vou lembrar mais depois que acabar o programa, é claro, mas agora...
Cara, escritores que não são bons quando abordam alguma coisa que foge a eles. O exemplo de ficção científica é um exemplo muito bom, porque recentemente a gente tem uma geração em ascensão de escritores de ficção científica que não se preocupam com a parte da ciência. E eu acho que esse é um geral nesse tópico que você deu, que precisa ser abordado, inclusive, porque também tem um pouco a ver com aquela coisa das referências que a gente estava falando agora há pouco, mas que é um bagulho bem específico, né? Porra, se você vai escrever uma ficção científica, acho que o mínimo que você deveria se dar ao trabalho é de dar alguma coerência científica para o seu escrito. E o que a gente tem hoje é uma série de escritores que até tem boas ideias, mas assim, o desconhecimento de ciência deles é tão grande que quando eles vão escrever sobre ciência, eles acabam escrevendo assim, ou bosta, ou algo que é tão incoerente, ou inacreditável, ou irrelacionável, que você acaba perdendo completamente o gosto pela leitura. E tem uma coisa de gênero que eu vejo acontecendo bastante, principalmente nos caras que tentam imitar o estilo de um Vandermeer, mas também às vezes um estilo de um Melville, que é a coisa de quando você não manja de ciência, quando você não tem a referência e você vai escrever sobre algo que você não sabe, você acaba apelando pra um subgênero tipo weird ou new weird pra escrever qualquer bosta. E você fala, ah não, mas é weird, é new weird, não é necessariamente ficção científica com ciência.
Porra. O cinema brasileiro vê muito esse tipo de coisa com de uma outra forma, né, mas valeria um outro podcast.
O Gustavo é que tem mais propriedade pra falar do que eu. Mas eu tenho um problema muito sério com essa ficção científica recente, cara, assim, vou chutar bem de uns quase 10 anos pra cá, por causa disso. Você não tem mais escritores de ficção científica que tem um respaldo científico apropriado, e eu não tô nem falando assim, serem grandes cientistas que se tornaram grandes escritores, porque isso é um negócio meio ponto fora da curva. Não dá pra você ter 10 Asimovs trabalhando de uma vez, nunca houve, nem na época áurea da literatura de ficção científica, não vai haver agora, mas assim, um mínimo de conhecimento científico para você dar algum embasamento para quando você está trabalhando ficção científica e não querendo justificar como sendo weird ou new weird, porque é muito diferente por um cara como Melville que está escrevendo new weird. Quando você lê o que ele escreve, você vê que ele está imerso em um estilo, trabalhando conscientemente naquilo. Ele não está usando só a coisa das pessoas com cabeças de inseto ou cidades paralelas em planos metafísicos porque ele não manja de ciência de verdade e ele escreve daquele jeito. Não, ele sabe o que ele está fazendo. Agora, se você quer escrever ficção científica e você não sabe, sei lá, as três leis da termodinâmica de cabeça, velho, vai fazer outra coisa.
Cara, eu posso exemplificar esse seu sentimento de um jeito cinematográfico?
Explique.
É como um diretor que não sabe enquadrar e fala que seu filme é found footage.
Boa.
É isso. O cara, ele usa o estilo, o gênero como desculpa por possíveis falhas em sua escrita. É total isso. Pessoal, indo agora para um tópico que eu vou citar super rapidinho. tenho, porque o top, enfim, já é explicação, mas eu tenho alguns livros teóricos de cinema aqui que eu estudei e tal. Agora, muitos, eles têm o mesmo erro que eu odeio. Não é literatura de ficção, né? É uma literatura que é um estudo sobre alguma arte, mas o cinema tem uma péssima mania, a galera que escreve sobre cinema, que eles gastam páginas e páginas e páginas descrevendo a sinopse do filme. Eu tenho um livro que é o perfeito exemplo disso, que é O Cinema de Ficção Científica, do Eric Dufour, onde você tem um livro aí com menos de 200 páginas, acho que são 175 páginas, e mais de 70 páginas, aliás, talvez mais de 100, mas vou chutar um pouquinho mais baixo, mais de 70 páginas, sem zoeira, é ele descrevendo a sinopse do filme. Meu, assim, cara, isso na boa, isso é desculpinha pra você ter um livro e não simplesmente um ensaio mais breve, né? Caras, como eu odeio isso quando eu tô lendo algum livro, assim, teórico de cinema, porque você pode colocar uma sinopse curta, se você tá estudando cinema, você obviamente já vai ter a referência, porque normalmente eles falam de filmes mais conhecidos, se fossem filmes menos conhecidos, ok, mas a gente tá falando aí de Hitchcock, tá falando de Truffaut, de Godard, tal, de Tarkovsky, ou seja, são filmes que qualquer um que esteja lendo um livro sobre cinema, provavelmente vai ter isso no seu repertório. Então, é mais pura enrolação pro cara ter uma obra aí com uma grossura determinada, né?
Sim. Aliás, eu queria aproveitar e pedir a indulgência dos amigos, a voltar um pouco naquilo que a gente tava falando sobre o lance da enrolação, porque você falou das 70 páginas de sinopse, que é pura encheção de linguiça. A gente sabe que tem muito escritor que faz isso, né? Mas é porque é uma coisa que eu tenho odiado, eu acho que eu não expressei isso por tempo suficiente, acho que com a contundência suficiente, mas assim, uma coisa que eu tenho odiado é essa preguiça de leitores e essa formação de bandos de ignorantes que acham que a ignorância é uma coisa louvável. É uma coisa que tem se disseminado em diversos setores, né? Mas já que a gente tá falando especificamente de literatura, mas porque você falou da coisa da enrolação, e nós mencionamos o Martin, nós mencionamos o King, e tem gente que acha que é a mesma coisa comparar com a habilidade descritiva que toma tempo e toma espaço de um livro, como por exemplo de um Tolkien, ou por exemplo de, pra falar de literatura pra valer, de gente grande, de um Dostoiévski. Cara, eu me lembro, assim, de duas passagens, assim, uma de Tolkien, em que ele tá descrevendo pela primeira vez a chegada aos poucos da companhia em Valfenda, e ele descreve Valfenda, e ele perde pelo menos umas 10 páginas descrevendo cores de árvores e cascatas, e não sei, mas ele constrói uma coisa que é tão vívida, tão discernível, que você se sente no lugar. Mas eu também sempre lembro desse exemplo do Dostoiévski, que é mais específico, que tem uma cena do O Idiota, em que ele descreve uma sala vazia com uma cadeira vermelha dentro. É só isso. Mas ele passa páginas, pelo menos mais de 10 páginas, descrevendo a sala vazia com uma cadeira vermelha no centro. E tem um sentido no que ele tá fazendo. Não é só a descrição da sala vazia com o objeto. É a imersão na sensação, a provocar a angústia, os detalhes que posteriormente vão ser importantes para os personagens que vão passar por aquele lugar. Tudo tem um sentido, que é a marca de um bom escritor. Aquilo tem um sentido, tem uma motivação, tem uma necessidade, tem uma continuidade. As pessoas quererem comparar isso com os esforços frugais, frívolos de alguém como o King, de alguém como o Martin, ou muito pelo contrário, às vezes colocar esses caras acima desses nomes que eu acabei de mencionar, que são mais divertidos, é assim, é uma das coisas que me fazem odiar as poucas pessoas que ainda dizem que leem por aí, porque se é pra ler pra ser estúpido desse jeito, se é pra ler pra ficar mais idiota, é melhor não ler.
Concordo com o Rafa, assim, o pessoal tem que saber, tem que ter uma sensibilidade para discernir o que é enrolação e o que é estilo, e não estilo de enrolação, não, tem uma linguagem. Então, eu vou trazer um exemplo aí para exemplificar o que o Rafa falou de uma maneira um pouco mais palpável no cinema. Quando você pega um 2001, é um filme lento, só que não é arrastado. Tem uma diferença sutil nessas palavras. Você tem uma cena que ela é super longa, por exemplo, do astronauta alta, quando ele tá na parte fora da nave, ele tá indo de um ponto a outro só pela inércia. Essa cena ela é lenta porque essa inércia é lenta. Então, você como espectador, você sente isso. Quando você pega um sacrifício do Tarkovsky, que pra mim é um filme que ele... Tudo que ele fala em esculpir o tempo, ele trabalhou... O melhor filme que ele trabalhou foi em O Sacrifício, na minha opinião. Eu acho que todos vocês assistiram, então vocês vão lembrar, por exemplo, da cena da árvore, o cara na árvore. Ali, quando ele coloca a mão na árvore e tem aquele plano maravilhoso. E assim, você percebe ali que foi um instante, em tempo real, foi um instante ínfimo pro personagem, cronologicamente falando. Só que na psique do personagem, aquilo é uma eternidade. E a câmera mostra essa eternidade. Assim, é uma coisa muito louca, só que faz parte da linguagem. Não é, ai, que chatice, não acontece nada. Não, tá acontecendo muita coisa. Quando o Rafa fala do idiota do Dostoiévski, que é a cena de uma sala branca com uma cadeira vermelha, e ele fica lá por mais de 10 páginas falando aquilo, como o Rafa falou, a descrição da cena não é uma sala branca com uma cadeira vermelha. É uma sensação, é uma angústia que vai crescendo. E você, como leitor, você vai adquirindo isso ao ler toda essa passagem. Do mesmo jeito com o Tolkien. Não é só um deslumbramento, é uma construção imagética que você, como leitor, está fazendo daquele mundo que não é o seu. É um outro mundo e você está entendendo tudo, como está sendo. Você, como leitor, você meio que está fazendo a parte de Eru quando está criando o mundo, né? Então, é uma coisa assim, falando parece poético demais, né? Mas não estou colocando poesia aqui, eu estou tentando explicar da forma como eu senti com essas obras. Alguém tem alguma coisa para colocar sobre isso ou podemos mudar de tópico?
Não sei a Bia, eu tô de boa.
Não, também.
Então vamos lá. Bom, eu vou agora para outro tópico e eu vou falar uma coisa e o Daniel, eu vou desafiá-lo, se bem que é um desafio muito sussa, que eu sei que ele vai falar na hora. Eu vou falar o tópico e você vai me falar um autor específico ao qual eu tô me referindo. Eu odeio escritores que tentam ser descoladinhos e verborrágicos.
Caramba, é pra eu falar um escritor na lata?
Sim, cara, eu não sei se eu fui muito claro, mas você sabe de quem eu tô falando, cara.
Putz, peraí. Cara, acho que eu vou ficar devendo, cara, não me fez nenhum assim.
É que tá tarde, eu sei que você tá cansado, mas eu vou falar e você, puta mesmo, John Scalzi.
Ah, tá. Eu pensei nele, mas eu falei, putz, cara, descoladinho. Falei, não, realmente. Era um cara que eu queria abordar juntamente com essa galera nova aí. Puxando o lance da premiação também, a gente pode unir os dois tópicos aqui, né? Gente, olha, do mesmo jeito que a gente detesta o Oscar aqui, que a gente malha o Oscar aqui, a gente malha qualquer tipo de premiação artística, porque isso serve de guia de compras para trouxas. É exatamente isso que você tem. E o meio literário, ele, apesar de ele passar um pano assim, ter um pouquinho mais de respeitabilidade nesse sentido, cara, já teve cara muito mais foda que a gente falando exatamente o que a gente tá dizendo aqui, né? Michael Moorcock, por exemplo, né? Tem até meme no assim, um meme que não tem o mesmo alcance, né? De um com o Whindersson Nunes, né? A gente sabe, né? Mas é um meme que circulou aí, né, na internet aí, com uma frase do Moorcock sobre a validade das premiações literárias que só servem pra turbinar vendas no final das contas. Scalzi, junto com uma outra galerinha, com a nova geração, a nova voz da ficção científica hoje, que curiosamente não inclui nesse AUE um cara tipo China Melville, que esse sim é um grande talento, né? Insuspeito. Mas, por exemplo, você tem aí o Scalzi, né? Que esse sim, ó, tudo que a gente falou no começo, livro feito pra virar filme, cara, ou virar série da Netflix. Fácil, né? E um outro caso aí que eu queria falar, cara, um negocinho badalado que apareceu aí que não me convenceu também, foi o Justiça Ancilar, da Anlec, que pra mim foi uma forma de se apropriar e dar uma disfarçada de um conceito que a Ursula Le Guin já tinha utilizado aí muito tempo atrás, de uma forma muito melhor. Enfim, essa infelizmente é a cara da nova ficção científica, né? É o descoladinho verborrágico, usando a terminologia que o Gustavo utilizou aí. E enfim, acho que não tem mais muito o que falar, né, cara? O é uma pena, né, que as coisas estejam assim, mas fazer o que? O público tá abraçando, né? O público tá curtindo e aí a gente entra de novo naquele negócio, né? A falta do conteúdo, né, do escritor de ficção científica, né? O cara podia estar escrevendo qualquer outra coisa, né? Podia estar escrevendo um Código da Vinci e o caramba. Já que o negócio dele é best-seller, é tá na boca do povo, meu, vai escrever outra coisa, né, cara? Não tem... Não é esse tipo de ficção científica, se é que a gente pode chamar de ficção científica, que a gente quer consumir, entendeu? Então, basta comparar. A gente não tá falando da boca pra fora, a gente não tá falando nada que é, sabe, é de um significado, sabe, hiper, ultra complicado, hermético, estético e o caralho. Basta que vocês comparem. Peguem aí um PKD e comparem aí com o Scouse. Peguem um Clark e comparem com o Scouse. Peguem um Alegan e comparem com a Anlec. Entendeu?
Nossa, cara, mas aí você pegou mais pesado aí. Aí, cara, aí não tem. Aí não dá nem graça, né, cara? Aí é Alemanha 7-1, cara.
De fato. E mais até, né?
Pega a Tolkien e compara com o Paulinho. Coitado.
É, não, mas realmente, cara, você pega os prêmios, assim, não só de ficção científica, mas de literatura fantástica, de terror. Cara, o Andrew Piper mesmo, que eu falei anteriormente aí com o Demonologista, o livro ganhou prêmio, cara. E isso, eu só tenho uma explicação. O último curta que eu produzi, em 2011, participou de um festival. Eu ganhei 9 prêmios de 12, com melhor direção, melhor fotografia, melhor roteiro, melhor filme e tal.
Agora você
eu
tá
gosto do meu curta. Tá? Não, deixa eu, você vai entender, você vai entender. Eu gosto desse meu curta, eu não desgosto dele, mas assim, eu acho um curta ok, assim, não acho nada demais. Eu só ganhei por um motivo, e isso que é verdade, sou totalmente sincero aqui. A concorrência era um lixo, essa que é a grande verdade. Então você pega assim, cara, eu fico pensando, se um livro como Demonologista, do Andrew Piper, ganhou um prêmio, eu fico imaginando a concorrência. Do mesmo jeito que esses livros novos de ficção científica que o Daniel falou. O Guerra do Velho, do John Scalzi, cara, ele tem um plot interessante, eu não vou mentir. Ele tem um plot interessante, um conceito interessante. Entretanto, a escrita é pífia. A escrita é... Assim, poderia ser um cara que tava numa compilação aí de uma revista de ficção científica de um colégio. De verdade. E se alguém tá ouvindo aí, curte demais, tal, enfim, nada contra. Mas tem que entender que, assim, fazendo uma comparação, vai, com termos gastronômicos, por exemplo, vira e mexe, eu como um McDonald's. Eu gosto de vira e mexe ir lá e comer um McDonald's, mas eu tenho a consciência que é uma podreira. Então, assim, tenha a consciência de que quando você tá com o John Scalzi, você tá comendo uma podreira. Quer dizer, se colocar o Star Wars no balaio, talvez seja mais podreira aí. Mas, assim, tem que ter uma noção. O Alan Moore fala uma coisa que o Daniel corrobora, que é a questão de você não fazer esse julgamento entre alta e baixa literatura. De fato, um filme da Adam Sandler é tanto arte quanto um Tarkovsky, por exemplo. Mas, é claro que você tem que ter um certo discernimento com relação à qualidade dentro daquela linguagem aplicada. Você tem, sim, romances que aplicam muito melhor essa linguagem do que outros. Vocês têm filmes que aplicam a linguagem cinematográfica de uma maneira muito mais aprimorada, muito mais interessante que outros. Isso não quer dizer que você não possa consumir esses outros de forma alguma, até mesmo porque nós mesmos, a gente adora se divertir vendo um montão de coisa merda por aí. Mas é muito, muito importante ter essa consciência. Porque quando você pega um personagem idoso que do nada, o cara nunca falou um palavrão até então, o cara nunca foi verborrágico no momento, aí na hora que ele tem uma inteligência artificial na cabeça, e do nada ele chama essa inteligência artificial de asshole, só pra ser descoladinho, só pra dar uma de Chuck Palahniuk, que é outro cara extremamente verborrágico, que eu não gosto mesmo. Então, assim, você tem que ter essa consciência que tem coisas que não fazem sentido, né?
Eu quero, assim, acho que eu termino minha fala dizendo o seguinte, ainda batendo na tecla de prêmios, porque eu detesto essas coisas. Vamos pegar um prêmio super, aí não, a gente se afasta um pouco da literatura, mas todo mundo vai entender o que eu quero dizer. A gente pega prêmios prestigiados como, sei lá, o Eisner, o Harvey, nos quadrinhos e tal. Tudo isso, gente, olha só, basta você pegar os últimos ganhadores, os últimos destaques dessas premiações, vocês vão perceber o seguinte, que todos os prêmios já criaram pros seus concorrentes, pros seus indicados, modus operandi para que os caras, tipo, sejam indicados de fato, entendeu? Como Oscar, entendeu? Basta que qualquer fã de quadrinhos pode pegar aí, e eu desafio, Black Hammer do Jeff Lemire foi o queridinho das premiações aí o ano passado e não sei se esse ano, enfim. E eu pergunto o seguinte pra todo mundo, aquele tipo de super-herói sombrio, melancólico, melancólico, desconstruído e o caralho, é algum tipo de novidade pra, sabe, pra ser um puta destaque nas premiações? Isso aí não é novidade faz 30 anos, gente, entendeu? Então, olha aí, não existe um caminho que o cara segue, que o cara vai ser, sabe que vai ser indicado de um jeito ou de outro? Puta que pariu, né, meu? Enfim, só fica aí
fala. Não, só pra corroborar com isso aí que você tá falando, pra dar estofo prático, os grandes vencedores desse ano foram o Lemire e o Tom King, que são bons escritores, são bons roteiristas, mas tudo isso que você acabou de dizer, nada do que eles fazem é novidade há pelo menos uns 20, 30 anos, cara. E estão aí. Por quê? Porque segue uma fórmula que vence prêmio, né? Olha que legal.
Pois é. Não, e o mais irônico é que o Lemire, ele tem trabalhos que são bem diferentes e bem melhores, né? Do que esses.
Sim,
que
estão no... Exatamente. Aliás, sobre essa questão da ficção científica, só um último complemento disso aí que vocês estão falando. Tem um artigo daquele site Tor.com, que é uma referência lá fora de ficção científica, eles escreveram um artigo, acho que faz um ou dois anos, sobre essa questão do lobby em cima dos prêmios Hugo e Nebula, que é exatamente isso que vocês estão falando agora, sobre como escritores estão sendo formatados ou mesmo coagidos para poderem participar do prêmio. É surreal, mas o prêmio, tal qual o Oscar, né? É que a gente não pensa muito isso sobre o Oscar, porque isso acontece desde sempre, mas o prêmio está formatando os escritores para que eles possam concorrer a ele. É ridículo, é imbecil, mas existe sim uma formatação, e a palavra é essa mesmo, formatação de escritores e de produtores criativos, editoras, coisas desse tipo, para que elas possam ter acesso a esse tipo de prêmio, porque o prêmio dá prestígio, prestígio dá venda, etc, etc, etc. Então, sim, a gente tá vendo esse fenômeno acontecer na ficção científica, também não é só pela falta de referência, pela baixa qualidade dos escritores, mas porque os próprios instrumentos de prestígio do gênero estão induzindo a isso.
Então é isso, pessoal. Esse foi o FormigaCast sobre o que odiamos na literatura. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br. Também não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Manda e-mail para nós com sugestões. Se tem alguma coisa que você odeia também, a gente não falou aqui. Se você acha que a gente é louco de odiar certas coisas, também pode falar. podcast@formigaelétrica.com.br. Não esqueça que o Formiga Elétrica faz parte de uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, para você participar, dar uma olhada, tal, contribuir, quem sabe, entra lá em apoia.se/formigaelétrica, tudo junto, e vê lá se você acha que a gente merece um pouco do seu dinheiro pra gente continuar aí produzindo conteúdo, melhorar a nossa qualidade técnica e, quem sabe, produzir ainda mais conteúdo e recompensá-lo por isso também. Dá uma olhada lá. Então é isso, a gente se despede aqui, Daniel Fontana, Gustavo Clive.
É isso aí, pessoal, e não percam a novelização deste podcast lá no site Formiga Elétrica.
Rafael Ranieri.
Um abraço e reforçando que eu preferia não saber mais ler.
Bia Casasso.
Ah, medo da Bia, mas ainda odiando muita coisa.
É isso aí, faz parte da vida. É isso aí, falou!
Falou! Um abraço! FormigaCast.